Muito bom dia a todos. Reiniciamos aqui a nossa reunião da Comissão de Saúde. E agora numa segunda parte em que temos connosco o Dr. João Golão, Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e Diretor-Geral do SICAD, e o Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do SICAD, a quem agradeço a sua presença, a vossa presença aqui hoje connosco, e vêm para a apresentação do relatório anual sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências. Este é o formato normal que nós vamos realizar. Haverá uma intervenção do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso. Em seguida, haverá uma ronda pelos grupos parlamentares e pelos senhores deputados. E depois abriríamos também uma ronda também a todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui connosco. E a quem desde já agradeço, pessoalmente, quem se deslocou aqui para estar connosco para a apresentação deste relatório anual, importante para todos nós, para Portugal e também para o Serviço Nacional de Saúde e para os senhores deputados, para que nos vai auxiliar também em matéria de legislação possível e também daquilo que será necessário de intervenção do próprio Governo, até em matéria da toxicodependência e das drogas. E queria também agradecer a todas as entidades, aos representantes das várias entidades que estão aqui presentes. Não vou nomear, porque não sei todos, portanto não vale a pena estar, nem as coisas vão mais, como se costuma fazer, todos cumprimentados e cumprido o protocolo. Iniciamos aqui os nossos trabalhos, porque temos uma boa apresentação, uma apresentação que costuma ser sempre longa, do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso, dando desde já a palavra, para não haver mais questões, ao Dr. João Golão, para iniciarmos aqui os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, caros representantes dos nossos parceiros, dos serviços-fonte, dos profissionais, representantes, ao fim e ao cabo, dos profissionais que no terreno desenvolvem atividade nestas áreas que se prendem com a redução dos comportamentos aditivos e das dependências, seja na área da oferta, seja na área da procura. Portanto, em vossas excelências, eu gostava de cumprimentar todos os profissionais que dão o seu melhor para conseguirmos enfrentar este problema que afeta tão seriamente a sociedade portuguesa. Eu peço antecipadamente a vossa complacência, isto já temos longa experiência destas sessões. Estas políticas na área dos comportamentos aditivos, portanto, as drogas e, mais recentemente, também o álcool, são das áreas mais escrutinadas das políticas portuguesas e é com gosto que apresentamos estes relatórios ao vosso escrutínio todos os anos e que temos aqui a oportunidade de discutir a execução das políticas e eventuais inflexões que seja necessário introduzir. Portanto, dizer-vos que não há outra forma de fazer, não conseguimos ainda descobrir, apresentar estes relatórios a não ser através de uma apresentação que em alguns casos é um tanto exaustiva, correndo o risco de ser maçadora, e peço para isso a vossa complacência. Peço também, na tentativa de aligeirar um bocado a apresentação, se calhar não daremos tanto relevo como gostaríamos a todos os parceiros que contribuem para estas políticas, mas pronto, espero que entendam que não é por menor apreço ou por menor consideração relativamente a esses parceiros que a sua atividade não é tão expressa nesta apresentação. Permitam-me um cumprimento especial para além dos parceiros que aqui connosco colaboram no âmbito das estruturas de coordenação nacional, não só, também um cumprimento especial ao representante da região autónoma da Madeira, e aos colegas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Temos aqui uma delegação de peso. Muito obrigado por terem vindo também, por estarem connosco neste momento que é tão importante para nós. E então, Sr. Presidente, nós vamos repartir.
Eu passava para ali, o Dr. Okay. Manuel Cardoso está bem.
O Dr. Manuel Cardoso e eu vamos repartir a apresentação.
Aqui, é só para ser okay. Mais fácil okay. Aqui.
Ora bem. Fica assim. Como foi dito, vamos apresentar dados mais salientes dos relatórios sobre a situação do país em matéria de droga e toxicodependência e também sobre a situação do país em matéria de álcool. Como sabem, a nossa intenção, e já foi expresso em sessões nesta casa, de ver alargado o mandato do Coordenador Nacional a outro tipo de comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente a comportamentos aditivos sem substância, como seja o jogo, mas isso ainda não aconteceu. Portanto, essa é uma competência dos senhores deputados, aceitar o alargamento do mandato do CICAD e das estruturas de coordenação nacional para esse âmbito, mas tal não ocorreu, embora o tenhamos proposto já em 2015, 2016, e ainda não foi consagrado esse alargamento. Ora bem, esta apresentação, que como vos disse, repartirei com o Dr. Manuel Cardoso, vamos falar das questões no domínio da oferta, no domínio da procura, áreas transversais, consumos e problemas relacionados, isto aqui será já com o Dr. Manuel Cardoso, e conclusões. Quanto ao domínio da oferta, importa dizer que o grande objetivo é reduzir a disponibilidade de drogas e de novas substâncias psicoativas no mercado, e isso faz-se através da troca e partilha de informação, coordenação das investigações entre as diversas forças policiais e de segurança, operações conjuntas, e podemos dizer que durante o ano de 2017 assistimos à identificação e desmantelamento de múltiplas organizações criminosas em Portugal e em outros países, há uma intensa colaboração internacional neste âmbito e houve uma eficácia reforçada, tal como houve um reforço do controle ao longo da fronteira externa da União Europeia, nomeadamente no espaço transatlântico e euro-africano, e um reforço das redes de cooperação entre as várias forças policiais e órgãos da polícia criminal com os organismos e agências internacionais e europeias. Entraram em pleno funcionamento os sistemas de vigilância e fiscalização do tráfico ilícito a nível nacional e internacional, com recurso a novas tecnologias. Nós enfrentamos, digamos, adversários poderosos e muito desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, em muitos casos, e é necessário também que as forças de segurança correspondam a essa de investigação criminal, correspondam apetrechando também do ponto de vista tecnológico para lhe fazer face. Assistimos durante o ano de 2017 um aumento das ações de vigilância e fiscalização em mar e zona ribeirinha, nos pequenos aeroportos e aeródromos, houve um aumento do número de ações de desmantelamento de estruturas criminosas. Se calhar quando olho para ali, deixa de se ouvir aqui. Isto para trás, peço desculpa. E uma intensificação das políticas comunitárias de policiamento de proximidade. PSP, GNR, programas de escola segura, etc. Como resultado das intervenções, estão ali as quantidades em termos de peso e também o número de apreensões que foi possível realizar ao longo do ano de 2017. Diversas substâncias. Aquilo a que assistimos entre 2016 e 2017 foi a um aumento da quantidade apreendida de cannabis e cocaína. No que diz respeito à cannabis, plantas, portanto, plantações, liamba, haxixe, assistiu-se a um aumento da potência e da pureza do ecstasy e da cocaína, e assistiu-se a um aumento do número de presumíveis infratores na posse de outras drogas. Por outro lado, houve uma diminuição, eventualmente por subregistro ou por subnotificação, de dados para incluir no relatório, quanto às quantidades apreendidas de ecstasy e heroína. Houve uma diminuição do preço da liamba, houve uma diminuição no número de apreensões de várias drogas, há uma diminuição na potência ou pureza do haxixe e anfetaminas, e houve também uma diminuição no número de presumíveis infratores na maioria das drogas. Comparativamente, no quadriênio 13-16 com 2009 a 2012, houve aumento das quantidades apreendidas de ecstasy e de cannabis, houve um aumento no número de apreensões de ecstasy, haxixe e cannabis herbácea, houve um aumento da potência, ou da pureza de ecstasy, cocaína, haxixe e cannabis herbácea, e um aumento do número de presumíveis infratores na posse de cannabis e ecstasy. Por outro lado, houve uma diminuição nas quantidades apreendidas da haxixe e heroína. E também na potência e pureza da heroína. Nós tínhamos visto aqui uma tendência há uns anos atrás de que a heroína circulante teria uma potência aumentada. Neste momento parece ter havido alguma inversão nesta tendência. Em relação ao álcool, assistiu-se a um aumento da fiscalização relativa à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas. Durante o ano 2017 foram fiscalizados 12.052 estabelecimentos comerciais. De 2013 para 2017 assistiu-se a um aumento de 142% nessa atividade inspectiva. E entre 2016 e 2017 há praticamente uma estabilidade, uma vez que há aqui apenas uma diminuição de 1%. Houve notificações de intoxicações alcoólicas por parte de menores, um aumento de 14% de 2016 para 2017 e um aumento das contraordenações com menores nos últimos 3 anos. Relativamente a algumas tendências na área do álcool, assistimos a uma atualização das taxas IABA, sendo que o vinho continua a ter uma taxa zero, portanto não é taxado na sede de IABA. Outras bebidas fermentadas foram taxadas pela primeira vez em 2017 e houve um aumento das receitas fiscais nos 4 segmentos das bebidas alcoólicas. Houve introdução no consumo de várias cervejas e houve um aumento no volume de vendas de vinho. Por outro lado, houve uma diminuição na introdução do consumo de bebidas espirituosas e produtos intermédios. A tendência, digamos, ou a comparação de 2013-2016 com 2009-2012, há uma diminuição da introdução no consumo de bebidas espirituosas, cervejas e produtos intermédios. De 2010 para 2016, constata-se uma diminuição do consumo per capita de álcool em Portugal. Quanto ao domínio da procura, começando pela prevenção, os programas de prevenção baseados no desenvolvimento de competências diferem das ações de sensibilização na medida em que pressupõem uma intervenção através da aplicação de várias sessões multicomponentes, estruturadas e de continuidade, combinando diferentes estratégias em função do contexto onde são aplicadas, contexto escolar, universitário, comunitário e o ciclo de vida da população-alvo. O programa Eu e os Outros tem uma coordenação nacional assegurada pelo SICAD e uma parceria muito forte com as ARS e acrescem estes dados e no contexto da cooperação com os países de língua portuguesa a colaboração mantida com Cabo Verde no sentido da implementação deste programa com as necessárias adaptações à realidade local. É, digamos, uma colaboração efetiva que temos mantido com aquele país. E participámos na formação de 17 aplicadores provenientes de 18 estabelecimentos de ensino daquele país. Outros programas importantes no âmbito da intervenção preventiva são, por exemplo, as estruturas de saúde, a ARS, DICAD, que utilizam programas a nível nacional, como o PISTAS, o Trilhos R, os Gerações, o Like Saúde e os Riscos e Desafios. O Programa de Saúde Juvenil Cuida-te, do IPDJ, assume-se como o programa com caráter mais informativo de atendimento e aconselhamento nas temáticas da sexualidade, prevenção de consumos nocivos e nutrição e exercício físico. Destina-se a jovens entre os 15 e os 25 anos e as populações-alvo estratégicas são professores, pais, profissionais. A medida 1, unidades móveis, é um serviço de proximidade que conta com uma equipa técnica especializada na área da saúde juvenil. Foram realizadas 94 ações que abrangeram 11.374 jovens. A região do Alentejo foi a mais investida, abarcando 33% das ações e 68% dos jovens. A medida 3, ações de teatro-debate. Das 153 candidaturas submetidas, foram aprovadas 130, que abrangeram 5.677 jovens. A maioria dos espetáculos incidiram na área da sexualidade, 29%, seguidos de 27% na área dos comportamentos aditivos. A medida 4, gabinetes de saúde juvenil. Contam com a presença de técnicos das DICAD no âmbito das consultas de atendimento ou aconselhamento. Nos 19 gabinetes existentes, foram acolhidos 10.051 jovens. A região norte, seguida do Alentejo, constituem-se como as áreas que realizaram o maior número de atendimentos. As medidas 2, formação, e 5, apoio a projetos, não foram asseguradas por escassez de recursos humanos e de dotação orçamental. Aqui temos uma inestimável participação também das Forças de Segurança, nomeadamente GNR e PSP, através do desenvolvimento do programa Escola Segura. Temos aqui o número de ações de sensibilização realizada, os professores abrangidos, os pais que foram tocados por este programa e os alunos, um número muito significativo de 422 mil. Ainda merece destaque no âmbito da intervenção preventiva o trabalho desenvolvido com, em parceria do SICAD, com a ARS e a Casa Pia de Lisboa. Manteve-se em execução o programa de prevenção de comportamentos aditivos e dependências na Casa Pia, que é, como se entende, uma instituição com uma população extremamente vulnerável e sensível a esta intervenção. Foram desenvolvidos também uma intervenção preventiva significativa em contexto laboral. Uma parte do investimento centrou-se na divulgação de documentos enquadradores de informação e suporte técnico-científico dirigidos aos agentes do meio laboral, designadamente o modelo de intervenção sobre comportamentos aditivos nas autarquias, municípios e serviços municipalizados, como se entende, é uma abrangência enorme em termos de população. Este documento foi finalizado em 2016 e o Guia Prático para a Intervenção em Micro, Pequenas e Médias Empresas foi editado também no mesmo ano. Destaque para iniciativas ligadas à informação e formação, que abrangeram 1.265 cidadãos. A ARS do Centro assegurou 4 ações que abrangeram 171 indivíduos. A do Algarve assegurou 17 ações em contexto laboral, que abrangeram 324 indivíduos. E o SICAD realizou 19 ações que abrangeram 770 pessoas. Gostava de destacar também a existência de uma estrutura relativamente inovadora no contexto europeu, que é o Fórum Nacional Álcool e Saúde. O Fórum é uma instância em que têm assento instituições, quer da administração pública, quer da sociedade civil, quer da academia, enfim, uma série de parceiros, quer da própria indústria e de produção e distribuição de bebidas alcoólicas. O ano de 2017 representou para o Fórum a entrada de um novo ciclo de existência enquadrado no segundo quadriénio do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, que se traduziu num processo de renovação que envolveu a produção de uma nova carta de compromisso com a atualização da caracterização nacional e internacional da prevalência dos problemas ligados ao álcool e definição das metas que lhe servem de objetivos. A renovação da lista de membros com vista a colmatar lacunas anteriormente identificadas e que se refletiu na integração de 10 novos membros decorrentes de um trabalho de articulação com um leque alargado de entidades. A reformulação da comissão executiva e do secretariado permanente. O suporte técnico à estruturação de novos compromissos de ação, apresentação e submissão de 43 compromissos, todos aprovados, à exceção de 3, cuja validação foi remetida para o ano 2018. Os compromissos apresentam naturezas muito diferentes e com uma duração variável entre os 10 e os 36 meses. O total dos 43 compromissos compreendem 158 ações, numa média de 35 ações por compromisso. Prevalecem as entidades ligadas à administração pública, ou seja, 30%. sendo, contudo, de valorizar a crescente representação de entidades ligadas à economia social, 19%, a representação de entidades associadas ao domínio da oferta, são 14%, surge também como significativa, dando corpo à responsabilidade social assumida pelo setor económico ligado à produção, distribuição e promoção de bebidas alcoólicas na redução do seu uso nocivo. Em termos de tipologia de atividades, continua a privilegiar-se a sensibilização da população para os problemas ligados ao álcool. Não vou amassar-vos lendo exaustivamente o conteúdo deste slide. Manteve-se a intervenção no âmbito do Dia da Defesa Nacional. Como sabem, todos os mancebos e mancebas, não sei se existe o termo, jovens que completam 18 anos num determinado ano, têm necessariamente que passar um dia numa instituição militar. Não há serviço militar obrigatório, mas essa é uma obrigação. E esse dia tem sido aproveitado, uma parceria estabelecida com o Ministério da Defesa Nacional, com o SICAD e com as ARS, tem sido aproveitado para a realização de ações de sensibilização e para a passagem de um pequeno inquérito relativo a comportamentos aditivos e dependências, que é um manancial de informação muito significativo. Podemos ver aqui que a taxa de cobertura tem sido bastante razoável, envolvendo o enorme esforço das ARS para assegurarem esta presença. E podemos notar que, em 2017, houve uma estabilização do grau de cobertura da iniciativa, conforme os dados aqui projetados, houve uma simplificação do questionário que serve de base à dinamização das sessões, mantendo o foco sobre as substâncias mais frequentes nesta faixa etária, álcool e cannabis, e focalizando mais o olhar sobre as atitudes e os comportamentos do que sobre as substâncias. Houve a integração dos comportamentos aditivos sem substância nos tópicos abordados, bem como a divulgação de recursos de saúde na área dos comportamentos aditivos, concretamente as consultas dirigidas a jovens em cada região. Passando agora à área da dissuasão. Como sabem, a área da dissuasão resulta da execução prática da Lei 30 de 2000, a Lei da Descriminalização dos Consumos e da Posse para Consumo. Os cidadãos que são interceptados no ato de consumir ou na posse de substâncias abaixo de um determinado limite legal, constituído pela quantidade adequada ao uso pessoal para 10 dias, são encaminhadas não para o pipeline da justiça criminal, mas sim para as comissões para a dissuasão da toxicodependência. E podemos ver que em 2017 foram abertos 12.847 processos nas CDTs de todo o país, incluindo as regiões autónomas. Um total de 11.995 pessoas, das quais 3.700 e tal estão ainda a aguardar a classificação ou diligências processuais, mas dos 857 que foram avaliados como toxicodependentes, pessoas carecendo de uma abordagem terapêutica, 687 foram efetivamente encaminhados para tratamento. É evidente que todos sabemos que as pessoas podem aceder às estruturas de tratamento, às respostas de tratamento espontaneamente ou referenciadas por várias vias, médico de família, o que for, espontaneamente, sozinhos, mas esta é uma porta de entrada suplementar para o sistema e, como vemos aqui, se tem revelado bastante efetiva. Portanto, em 850 pessoas potencialmente carecendo de tratamento, 687 foram efetivamente encaminhadas. Do grande número de pessoas consideradas não toxicodependentes, 7.350 destes indiciados, ainda assim, 2.862 foram referenciados para outro tipo de apoio. Não estamos aqui a falar de estruturas de tratamento da toxicodependência, mas de outro tipo de apoio de que as pessoas podem eventualmente crescer, isto no sentido, com o grande objetivo que é o deste dispositivo da dissuasão, é de interromper precocemente um trajeto que os pode levar mais tarde a serem, de facto, consumidores problemáticos. Ou seja, vamos imaginar um jovem ou menos jovem que nos diz, ah, eu Não, não tenho problema nenhum com drogas, eu fumo um charro aos fins de semana com os amigos, mas na interação com a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, até se percebe que há um problema social qualquer. Ah, os meus pais estão em processo de divórcio, o meu pai acabou de ficar desempregado, ou eu próprio estou em conflito interno quanto a qualquer coisa, quanto às minhas escolhas de género, ou o que for, e que eventualmente possa beneficiar do apoio de profissionais que estão disponíveis. Isto só funciona, obviamente, se cada uma das comissões de dissuasão da toxicodependência criar a sua própria rede de serviços para onde possa referenciar. Mas, como podemos ver aqui, essa rede funciona e, dos 7 mil e tal, 2.862 foram efetivamente encaminhados para outro tipo de resposta. Podemos ver que, deste estádio, eu destacaria o facto de haver um aumento dos indiciados de 2015 para 2017, um aumento dos indiciados em situação de baixo risco. Houve um total de encaminhamento de indiciados com processo em 2017 de 3.546, alto risco encaminhados 687, risco moderado 2.366 e baixo risco encaminhados 496. A identificação precoce de indiciados jovens não dependentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos de idade, foi intensificada, distinguindo-se cerca de mais 478 jovens identificados em situação de risco. Quanto ao tratamento, há aqui algumas tendências que gostaria de destacar. Como tendência global, considerando os 40.978 utentes em tratamento na rede pública durante o ano de 2017, houve uma diminuição dos pedidos de tratamento relacionados com drogas e um aumento dos pedidos de tratamento relacionados com álcool. Notamos também que há uma diminuição, quer num caso, quer noutro, uma diminuição do número de novos utentes e um aumento do número de readmitidos. Pois a questão, temos menos população dependente, carecendo de tratamento, na rua, há menos procura ou há mais constrangimentos à entrada no sistema de tratamento? Não conseguimos identificar claramente o que é que motiva esta diminuição de novos utentes. Há relatos, nos dois sentidos, que apontam também para algum constrangimento na entrada de novos utentes no sistema de tratamento, nomeadamente a referenciação feita a partir das estruturas de redução de danos. E isso é importante tentarmos apurar em mais detalhe, o que tentaremos fazer necessariamente nos próximos meses. Portanto, houve aqui em 2017 uma inversão nestas tendências dos novos versus readmitidos. Uma palavra para o contexto prisional, onde há alguma diminuição da procura por parte dos reclusos de resposta de programas orientados para abstinências, unidades de livres de droga, etc. Apenas estavam incluídos em 2017 78 utentes. Também aqui precisamos de perceber melhor se há apenas uma diminuição da procura ou se há alguma redução na capacidade de absorção de pessoas nestes programas. Quanto aos programas farmacológicos, nomeadamente com metadona, agonista ou com antagonista opiáceo, há também uma diminuição, mas isto terá seguramente a ver com a diminuição dos consumos de heroína e, portanto, com menos pessoas a procurarem este tipo de apoio. Há aqui uma tendência na descida, no último quinquénio, face ao anterior. Precisamos de diagnosticar com mais segurança esta situação atual. Quanto à substância principal que motiva o recurso dos cidadãos à rede pública de ambulatório, vemos que 3.300, dos 5.000 e tal novos utentes, 3.300 e tal pediram ajuda por problemas ligados ao álcool. 1.769 são novos utentes por problemas ligados com drogas, com substâncias ilícitas. E podemos ver a evolução desde 2011, uma queda significativa da heroína, dos pedidos de ajuda relacionados com a heroína, aqui a vermelho. Oi. Desculpa. Mal. Ver as duas coisas ao mesmo tempo. Cocaína relativamente estável, mas aqui com um aumento, enfim, que penso teremos que acompanhar para perceber se há uma tendência ou não. Um aumento do consumo, dos pedidos relacionados com o uso de cocaína, 16 para 21%. Um aumento que se tem vindo a manter de pedidos relacionados com o uso de cannabis. Todas as outras substâncias motivam 6, 5% dos pedidos de ajuda. Todas as outras substâncias ilícitas. Aquele boom que de alguma forma tememos e que estávamos a tentar apetrechar-nos para enfrentar, relacionado com as novas substâncias psicoativas, por exemplo, não parece ter acontecido. Esperemos que não venha a acontecer. Na área da reinserção social, a contratualização de um plano individual de inserção é uma estratégia que favorece o envolvimento mútuo do cidadão e do técnico que o acompanha, permitindo uma monitorização e avaliação dos resultados atingidos. Em 2017, estiveram em vigor 12.043 planos individuais de inserção, o que significa que 68% da população acompanhada pela área da reinserção tem um plano contratualizado. Do total de planos individuais de inserção que vigoraram em 2017, 7.420 foram avaliados ao longo do ano por ter sido atingido o prazo previsto ou por necessidade de reformulação. Isto representa 62% do total. Relativamente às avaliações efetuadas no âmbito destes planos, verificou-se que sobre 48% recaiu uma avaliação positiva com cumprimento total ou parcial do plano individual de inserção e, em alguns casos, com alta social. Face ao ano anterior, constatou-se um aumento na medida em que os dados de 2016 registavam um valor de 8.051 planos individuais de inserção. A percentagem de avaliação positiva foi semelhante, cerca de 49%. As respostas a necessidades específicas oferecidas pelos centros de respostas integradas, pelas equipas de reinserção, visam a redução das situações de pobreza e de exclusão social, sendo desenvolvida em função de diagnósticos individuais. Como já vimos, neste âmbito são proporcionadas diversas respostas efetivas às necessidades identificadas, com vista à melhoria das suas condições de vida e ao exercício da cidadania, conforme os dados projetados. Estes apoios refletem um trabalho significativo de articulação interinstitucional, através da referenciação, reuniões, contactos telefónicos, visitas, grupos de trabalho, entre outras ações. As equipas de reinserção dos CRIs desenvolvem igualmente um conjunto de iniciativas com vista a dar as necessidades multidimensionais de cada pessoa, nas quais se inclui a inserção do cidadão em redes de suporte. A intervenção junto à família e a promoção do desenvolvimento de competências sociais, através da participação em grupos nos CRIs ou na comunidade local, foram algumas das estratégias desenvolvidas ao longo do ano 2017. Passando agora ao PORI, o Plano Operacional de Respostas Integradas. Como sabem, é um mecanismo de que dispomos para financiar a intervenção de parceiros, nomeadamente de ONGs, nas diversas regiões, isto mediante a realização de um diagnóstico prévio a cargo das dedicadas, das ARS, e depois nós somos, o SICAD é de alguma forma o gestor das verbas disponibilizadas para o efeito, oriundas dos jogos sociais, enfim, gerimos, digamos assim, este programa em estreita colaboração. Verificou-se um aumento do número de projetos de 78 para 85 em 2017, mais dois do que em 2016 da área da prevenção, ambos na região centro, mais 4 do que em 2016 na área da redução de risco e minimização de danos, um no Norte, um no Centro, um em Lisboa e Valdotejo e um no Algarve, mais um do que em 2016 na área de tratamento na região Centro. Mantiveram-se 21 projetos na área da reinserção. Em termos globais, 48% dos projetos situa-se na área da redução de danos, seguida a reinserção com 25%, 23% de prevenção e, finalmente, 4% na área do tratamento. Em termos de financiamento atribuído por esta intervenção, podemos constatar que foram financiamento total foi de 4 milhões 870 mil euros, mais ou menos, sendo que a parte mais significativa do financiamento foi na área da redução de riscos e minimização de danos, 3 milhões 510 mil euros, seguindo-se a reinserção, a prevenção e o tratamento. Como sabemos, o tratamento é sobretudo assegurado pelas estruturas, nomeadamente em ambulatório, pelas estruturas estatais, em colaboração com ONGs, mas noutro âmbito, nomeadamente nas comunidades terapêuticas. Foi recentemente aprovado nesta Casa um aumento do financiamento, que tradicionalmente era de 80% dos projetos, para um financiamento a 100%. Nós saudamos a iniciativa, de qualquer forma, isso só terá alguma tradução se houver um aumento no montante total disponível, senão o que antes eram 80% passarão a ser 100% hoje em dia. Portanto, esta é uma questão para a qual eu chamaria a atenção dos senhores deputados, porque isto tem, de facto, implicações. Além do mais, há também algum comprometimento daquilo que nos parecia útil no financiamento a 80%, as instituições tinham que procurar 20% no tecido social local, nos parceiros locais, nomeadamente autarquias, e isto implicava um envolvimento que se calhar fica comprometido. Portanto, são reflexões que gostaria desde já de partilhar convosco. Quanto à distribuição do financiamento PORI por região, não está aqui patente, portanto, 42% situa-se ao nível da região de Lisboa e Val do Tejo, 34% no Norte, 20% no Centro, 4% no Algarve e apenas cerca de 1% na região do Alentejo. Uma outra medida estruturante do Plano Nacional é a questão da rede de referenciação. A implementação da rede de referenciação foi continuada através da realização de diversas ações de formação e iniciativas de divulgação junto de estruturas de saúde, salientando-se que a maioria abrangeu profissionais dos cuidados de saúde primários, o que se revela pertinente considerando que estes se constituem como o acesso primordial das pessoas com comportamentos aditivos ao Serviço Nacional de Saúde, sendo posteriormente encaminhados, em caso de necessidade, para a estrutura de cuidados mais especializados. Em sede do processo de referenciação, as práticas de rastreio têm sido incrementadas, destacando-se a inserção de mais um instrumento de medida para problemas do jogo, o SAUSOUX Gambling Screen, a acrescer aos já existentes Audit e Assist. Estes instrumentos revelam possuir um impacto relevante na adesão dos técnicos aos procedimentos de rastreio preconizados pela rede, bem como a utilização dos mesmos no processo de decisão de referenciação. De qualquer forma, cumpre dizer que a implementação desta rede de referenciação ficou ainda, e mais uma vez, aquém daquilo que gostaríamos de ver acontecer. Passando agora, muito brevemente, eu avisei, isto é sempre árido, mas passando agora brevemente a algumas áreas transversais, nomeadamente à cooperação internacional, formação e qualidade. No que diz respeito à área de relações internacionais, obviamente continuamos a nossa profícua colaboração com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, com as instâncias da ONU, participamos no Grupo Horizontal de Drogas do Conselho da Europa, do Conselho Europeu, e agora, isto não foi em 2017, foi em 2018, mas gostava de partilhar com Vossas Excelências que Portugal foi eleito para a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, mandato que iniciámos no dia 1 de janeiro e que esperamos aproveitar para, enfim, ajudar, sobretudo, é a nossa grande preocupação, ajudar os países que ficaram mais para trás no desenvolvimento das suas políticas a adotarem políticas mais consentâneas com respeito dos direitos humanos. E essa é a grande prioridade. Também aproveitando a nossa presidência do Grupo Pompidou, gostaríamos de criar pontes para os países portugueses de língua oficial, os países africanos de língua oficial portuguesa, e criar aqui algumas sinergias que nos permitam trabalhar mais intimamente com eles. Como já vos disse, já partilhámos, por exemplo, eu e os outros com Cabo Verde, mas há um enorme campo de partilha de experiências e desenvolvimento de projetos e programas que pode ser desenvolvido nesta área. Portanto, ONU, CMD, Observatório Europeu, Grupo Pompidou e a enorme curiosidade que continua relativamente ao chamado modelo português, com delegações estrangeiras a virem quase diariamente visitar-nos. E podemos ver aqui o número de países que em 2017 visitaram Portugal. Foram 52 visitas, mais os convites para irmos fora apresentar o modelo português. É uma roda viva, francamente, mas que começamos a ver alguns efeitos práticos. Por exemplo, a Noruega está prestes a adotar uma política de descriminalização quase ipsis verbis decalcada da política portuguesa. Tivemos uma destas delegações, era o Ministro da Saúde e o Secretário de Estado da Justiça da Noruega, que vieram cá e vieram conhecer as nossas estruturas, como é que isto tudo funcionava. Tivemos visitas de ministros do Canadá, por exemplo, também dois ministros, Justiça e Saúde, enfim, delegações de alto nível que têm vindo ver in loco como é que estas coisas funcionam. Este ano de 2019 também já temos uma agenda relativamente pesada, dando continuidade a este trabalho. Passando agora à formação. Em termos... desculpa, mas falta-me aqui um... Não. Foram desenvolvidas ações a nível nacional, beneficiaram de ações de formação 5.529 profissionais, ações de sensibilização quase 47 mil pessoas, foram acolhidos 446 estágios de observação, curriculares, internados, houve um total de ações de constantes do plano de formação do SICAD, que têm vindo a aumentar, 2015 apenas 10 ações, 2016 13, 2017 tivemos 12, 144 horas de formação, 160 formandos, sendo relevante dizer que em termos técnico-científicos, 2017 marcou a finalização do manual Linhas de Orientação Técnica para a Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, sem substância, a perturbação do jogo. Trata-se de um instrumento que resultou de uma colaboração entre o SICAD e as ARS, e que oferece uma síntese integradora de conhecimento científico no domínio das adições comportamentais, designadamente os seus determinantes, critérios diagnósticos e perspectivas de intervenção. Na área do tratamento, em articulação com profissionais de enfermagem das dedicadas 5 ARS, constituiu-se um grupo de trabalho para a atualização técnico-científica do documento Linhas Orientadoras para os Cuidados de Enfermagem em Comportamentos Aditivos e Dependências. No âmbito da reinserção, foi elaborado um projeto de investigação que resulta da colaboração entre o SICAD e as ARS e a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, que visa avaliar o modelo de intervenção protagonizado na publicação de 2014, Linhas Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no âmbito da reinserção de pessoas com CAD. No que diz respeito ao grupo de trabalho dedicado ao tema Uso Responsável do Medicamento, constituído em finais de 2015, investiu-se na discussão e validação de um documento de apresentação do projeto piloto, bem como na discussão de materiais associados à abordagem neste tópico junto dos grupos-alvo. Procedeu-se ainda ao aprofundamento do trabalho em torno da concepção de documentos técnico-normativos sob a intervenção especializada em CAD nas unidades de habituação e iniciou-se, em 2017, o desenvolvimento de um documento de enquadramento conceptual sobre o jogo responsável. Peço desculpa, não vos fiz a referência. É sobre a epígrafe qualidade, seguir com a formação.
E eu, para já ficar-me-ia por aqui, passando a palavra ao meu colega Manuel Cardoso, agora para a apresentação de alguns estudos, alguns dados estatísticos. Mais uma vez, com a vossa complacência.
Então, muito bom dia. Senhores deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve. Nós, para esta área dos estudos, temos desta vez apenas, ou para 2017, apenas dois estudos. Depois daremos alguma informação sobre dados vindos dos serviços-fonte. O estudo, o inquérito à população geral, já apresentámos a maior parte dos dados do ano passado, fomos muito, digamos, muito profundamente discutindo cada um dos indicadores e, portanto, em relação a isso, darei apenas indicações genéricas ou tendências. Em relação ao Dia da Defesa Nacional, como o Dr. Golão referiu, é algo que acontece todos os anos, acontece sempre para a população do mesmo grupo etário, neste caso com a mesma idade, os 18 anos, e, portanto, vou ser um bocadinho mais intenso nesse tipo de intervenção. Em primeiro lugar, em relação ao inquérito à população geral, aquilo que verificámos foi um aumento ou algum aumento do consumo recente, atual. Significativamente, referimos várias vezes, uma diminuição deste rácio de masculinidade, o que significa que, em termos de consumos, as mulheres se aproximam cada vez mais dos consumos dos homens. Por outro lado, uma subida dos consumos nos grupos etários mais altos. Acontece uma subida de consumos, ou aquilo que retirámos do inquérito, uma subida dos consumos de qualquer droga, mas fundamentalmente relacionados com o consumo de cannabis. Nas outras substâncias ilícitas, alguma estabilidade e um aumento também, e isto é derivado do mesmo, um aumento do consumo diário de cannabis. Provavelmente daqui podemos inferir aquela depois procura de tratamento também maior que foi referida pelo Dr. Golão. Por outro lado, ligando este aumento dos consumos, das prevalências de consumos, naturalmente, quando vamos tentar perceber como são os dados ou qual é a situação relacionada com a dependência e com o consumo de risco, mais consumos, mais consumo de risco e seguramente mais dependência, que é aquilo que vos apresentava aqui a mais. Quando pensamos em termos de bebidas alcoólicas, aqui o ponto positivo é que, provavelmente também tendo a ver com a publicação da nova legislação, um aumento da idade do início dos consumos, portanto passou dos 16 para os 17 anos, o que já dizia do rácio de masculinidade mantém-se, portanto quer dizer que as mulheres continuam a aproximar-se consumindo a níveis cada vez mais próximos dos homens. Alguma estabilidade no consumo recente e atual e uma certa uma diminuição no consumo de álcool nos mais novos. Portanto, a mensagem que sistematicamente, ou aquela percepção que queremos transmitir sempre, que os mais novos é que estão a consumir mais e é com eles que temos que nos preocupar. A segunda parte é com eles que temos que nos preocupar. Claramente é verdade, mas a outra verdade é que não podemos deixar de olhar para os grupos etários acima dos 45 anos. E, portanto, aqui voltamos ao mesmo. Nas idades mais baixas, uma descida do consumo problemático bins, uma subida a partir dos 45 anos, o mesmo em relação à embriaguez e à prática, pelo menos uma vez por mês, e depois a diminuição quer dizer que, quando pensamos nas equiparações ou na relação homem-mulher, as coisas, se é que temos que a fazer. A verdade é que temos que chamar a atenção que, considerando os problemas associados aos consumos de álcool, nomeadamente o que ouviram ontem, seguramente nas notícias, nomeadamente o cancro e o cancro da mama na mulher, pensar que os aumentos estão a aumentar significativamente, temos que nos esperar em relação à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, o que é que vem aí a seguir. Portanto, não estava no guião para dizer, mas de qualquer das maneiras. Ora bem, havendo estes aumentos, nomeadamente estes, né, seguramente que aquilo que aconteceu da própria avaliação, a estimativa de dependência e de consumo de risco aumentou significativamente. Se antes tínhamos estimativa de dependência de 0,3%, eram os dados do inquérito anterior, subiu para os 3% e, portanto, é realmente um aumento muito significativo. Todos os anos, desde 2015, nós fazemos então, participamos, nós, as ARS, as equipas das ARS, participam no Dia da Defesa Nacional, que é um programa do Ministério da Defesa, ou da Direção-Geral da Defesa. E nessa participação, independentemente da intervenção que o Dr. Golão fez, da participação direta e de conseguirem tocar diretamente com 60% destes jovens, estamos a falar de cerca de 130 mil e, portanto, 60, 70 mil são tocados diretamente, aparecem normalmente perto de 100 mil. Este questionário é aplicado a todos eles e, portanto, é evidente que nem todos são obrigados a responder. Mas nós estamos a falar não de um rastreio ou de uma amostragem, estamos a falar de um universo de rapazes e raparigas que têm 18 anos. E aquilo que verificamos, e é uma das notas, depois vai ser uma das notas finais, é um ligeiro aumento, quer nas substâncias, estamos a falar de todos os anos, e portanto, no consumo de substâncias ilícitas, principalmente da cannabis. No caso das outras substâncias, é interessante verificar que nesta população, perguntando a todos, questionando todos, as coisas são diferentes entre estes e depois os jovens de 18 anos que são questionados na escola. Na escola, estamos a falar da escola pública, não temos, digamos assim, o universo. Aqui temos o universo e realmente há um consumo de outras substâncias maior do que na escola, digamos assim. Aquilo que temos, enfim, que nos pode dar algum alívio, é que no caso da cocaína, este último ano, 2017, parece haver menos jovens a dizer que consumiram. As novas substâncias psicoativas, seguindo aquilo que tínhamos antes, e também em relação aos opiáceos. Por outro lado, já não estamos tão, digamos assim, confortáveis com os que dizem que consomem diariamente, nomeadamente cannabis, em que a percentagem é significativa. Portanto, em termos de tendência, há um acréscimo ligeiro, mas contínuo, do consumo de cannabis e depois há uma ligeira diferença, não muito grande, entre os jovens que são questionados no Dia da Defesa Nacional e os que são questionados no inquérito escolar. Quando olhamos para as bebidas alcoólicas, creio que aqui aquilo que temos que mencionar ou que referir é realmente esta prevalência, mais de 80% e a subir ligeiramente dos jovens, eventualmente porque lhes dissemos que a partir dos 18 anos já podem consumir, mas a verdade é que esta tendência de subida vem acontecendo, da mesma maneira que o consumo diário. Ainda que aqui possamos pensar que 2017 a coisa está um pouco melhor, depois os consumos binge e a embriaguez, mais do que a evolução ou a tendência, são os valores muito significativamente muito altos deste tipo de prática de consumo de risco, eu diria. Bom, depois temos... Relacionado com este estudo, nós acabamos por fazer a estimativa dos consumidores problemáticos. Aqui, se em relação à heroína parece haver, em relação ao número estimado e àquele com o qual os serviços têm contacto, as coisas estão muito próximas, em relação ao consumo de cocaína ou ao consumo problemático de cocaína, as coisas estão um pouco mais afastadas e o número é significativamente alto e pode estar aqui alguma da relação, se quisermos, com aquele slide que o Dr. Golão apresentou dos novos utentes estarem a aumentar também. No caso da coca, passou de 16%, representam 16% para 21%, pode ter também a ver com isto. Portanto, está a ver, estão praticamente todos tocados os que têm um consumo problemático de heroína, parece ser assim. No caso da cocaína, as coisas são diferentes. Depois, os estudos feitos em meio prisional foram-vos apresentados o ano passado, quer na população reclusa, quer nos centros educativos. Em relação aos estudos anteriores, há uma certa estabilidade, nada estabilidade no caso dos consumos em meio prisional. Os consumos são muito menores do que aqueles que tínhamos nos estudos anteriores, nomeadamente o consumo por via injetável, que era uma percentagem muito baixa, e o consumo de heroína também. Portanto, não vou, digamos, aprofundar muito estes dados, porque foram realmente apresentados o ano passado. O mesmo com este estudo que é feito na população escolar, é um inquérito da OMS, também foi apresentado em 2015. Foram apresentados dados deste estudo, o último foi feito o ano passado, foram apresentados já em 2018, portanto, no próximo ano apresentaremos dados. O que vos posso dizer é que se aqui há uma certa redução, ela vai se manter para 2018, portanto, nada de muito significativo e diferente em relação àquilo que foi apresentado o ano passado. Depois, dados, esses sim, vão-nos sendo dados pelos serviços-fonte e, portanto, vamos tendo dados mais ou menos atuais em relação a estas questões do tratamento das doenças infecciosas e dos internamentos hospitalares. Quando pensamos em termos de tratamento, aquilo que disse, que foi apresentado pelo Dr. Golão, parece haver uma diminuição em termos globais dos utentes em tratamento para as ilícitas, com um aumento nas questões do álcool. Por outro lado, uma diminuição dos novos utentes, aquela questão, o que é que isto realmente significa. Ontem, quando estávamos a discutir isso, eu lembrei que em 77, nós estávamos, e os senhores jornalistas da altura chamavam a atenção, 97, chamavam a atenção para a diminuição do número de novos utentes nos CAT. E os dados que eram apresentados na altura tinham sido para uns 6 mil e depois estavam nos 4.100 ou 4.500. E quando fomos tentar perceber o que é que se passava, verificámos que à porta dos CATs, daqueles que registavam, estavam 2.500 pessoas. Dos CATs que registavam, CATs na altura, hoje os CRIs, estavam 2.500 pessoas. É evidente que tentámos resolver isso e 2 anos depois tínhamos 9.900 e tal novos utentes a serem tratados. E portanto aqui, eu não estou a dizer que é isto que está a acontecer, mas esta preocupação tem que estar em cima da mesa. O facto de não estarem a entrar nos serviços, nomeadamente, por um lado, por aquilo que vamos ouvindo dos próprios utentes, e outra questão que me parece importante. Acabei de vos apresentar aquilo que é a estimativa do consumo problemático, mas também acabei de apresentar aquilo que é a estimativa da dependência em relação ao álcool, da dependência em relação aos consumos de cannabis. As estimativas estão todas a aumentar. Portanto, não faz muito sentido que então a procura se diminua, digamos assim. Por outro lado, em relação à infecção VIH, tem havido, e ouviram, saíram há pouco tempo as notícias, a prevalência de VIH nos toxicodependentes baixa, e que significativamente baixa, mas estamos a deparar-nos agora com a situação de estar a aumentar nos que consomem bebidas alcoólicas e nomeadamente nos que vêm a tratamento por relacionados com dependência alcoólica. E, portanto, Esta é uma, é um dado que vamos ter que aprofundar, vamos ter que acompanhar nos próximos tempos. Por outro lado, em relação aos internamentos hospitalares relacionados com o álcool, esta é provavelmente a melhor notícia que trazia para vós, é que houve uma diminuição dos internamentos hospitalares por causa do consumo de álcool, claramente, foram 5 mil e tal que vos apresentámos para 2016, 4.400 para este ano de 2017, e o mesmo nos internamentos em que o álcool também entra, mas não como causa principal, também agora 29 mil. Eu acho que este dado, se tivesse estado no ano anterior, tínhamos cumprido este objetivo em termos de plano nacional, assim atravessa um bocadinho para ser cumprido, mas é também um valor significativo e positivo. Temos aqui as mortes relacionadas com overdose, intoxicação alcoólica. Houve um ligeiro aumento de 2016 para 2017. Terão acesso ao relatório e aí poderão verificar. Quando falamos de overdoses, não estamos a falar de situações relacionadas com uma única substância. Também é verdade que estes passar de 30 para 38 ou de 27 para 38, estamos a falar de 30%, portanto é um aumento que, visto desta maneira, é muito significativo. Se pensarmos em termos de números absolutos, aquilo que é a nossa preocupação pode querer aqui ou tender a diluir-se um pouco. De qualquer modo, aquilo que estava a dizer é que não há overdoses por consumo de uma substância, por consumo de heroína ou por consumo de coca. A maior parte delas, ou todas elas, são por consumo de várias substâncias, de várias misturas, e o aumento que verificámos aqui aconteceu fundamentalmente relacionado com o consumo de cocaína como droga principal e com outras, nomeadamente consumo de opiáceos associados a esse consumo de cocaína. Foram os valores mais altos neste aumento e também, no caso dos opiáceos, também quatro situações também têm a ver com isso. Portanto, penso que é importante fazer essa referência. Quando depois pensamos nas questões relacionadas com o álcool. Aqui há uma certa estabilidade nos 40 e tal, continuam a ser mais as overdoses por consumo de álcool do que overdoses por consumo de drogas. Permitam-me, estará num relatório, chamar a atenção, a tendência será pensar que porque a intoxicação de álcool que é mais jovens, também não é verdade, está distribuída e bem distribuída ao longo dos vários grupos etários. E, por outro lado, aquilo que me parece que deve ser valores de reflexão ou números de reflexão. Nós, nos últimos 10 anos, sistematicamente viemos aqui dizer que as mortes na estrada relacionadas com o consumo de álcool estavam a diminuir. Ainda temos esse indicador quando pensamos nos indicadores de avaliação do plano de ação 2013-2016, mas a verdade é que 2016, 2017, 2018, estes valores estão a disparar de novo, quer em termos globais, quer também relacionados com os consumos. Portanto, claramente esta mortalidade na estrada tem que ser pensada. Depois, em termos sociais, há um aumento dos presumíveis infratores, isto agora já pensando em termos globais no relacionamento com o consumo de substâncias psicoativas, nomeadamente em relação à infração no âmbito da lei da droga. Os valores que estão em baixo, eu diria que são os mesmos que apresentámos o ano passado, portanto a percentagem dos indivíduos que cometem crimes, que dizem que esse crime está relacionado com consumos ou que estavam sob influência de álcool ou sob influência de droga, neste caso, continua a ser significativamente alto, da mesma maneira que também compreendemos que os indivíduos em situação de prisão, portanto os reclusos ou nos centros educativos, têm uma experiência de consumos muito superior à da população geral. No caso do álcool, eu aqui diria que nestas situações de condução terá muito a ver com a capacidade dos senhores agentes de fazerem a fiscalização também. Pode ser, digamos, se tivermos o mesmo valor e a mesma capacidade de intervenção, uma baixa real, ou pode ser apenas uma menor capacidade de fazer intervenção. Chamo-vos a atenção que esta é a situação de crime, mas depois a resposta crime à reclusão é um valor muitíssimo, muitíssimo inferior. Por outro lado, as situações de violência doméstica, em que continuamos a ter, os números aumentaram, e continuamos a ter 41%, 42% dessas situações de violência doméstica está relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas. Bom, em termos gerais, se quisermos para... Quase para finalizar-se, e depois mais uns minutos se me deixarem, a história da fiscalização, que continua a ser insuficiente, compreendendo que é muito difícil, do cumprimento da legislação para o acesso ao álcool por parte dos menores. Portanto, esta história, a quantidade disponível também aumentou ligeiramente. Esperávamos que fossem os turistas a consumir esta quantidade que é colocada no mercado, para que a nossa taxa, a nossa consumo per capita possa reduzir-se. A ideia, mais do que falar-vos da taxa zero ou da taxa 1 em relação ao vinho, nós precisamos efetivamente é de ter uma política de preços que seja efetiva relacionada com os consumos, e uma política de preços é relacionada com saúde e não propriamente relacionada com aquilo que queremos que seja o income, a receita proveniente dos impostos. Quer dizer, esse pode ser uma política, mas aquilo que queríamos era que essa política fosse definida por razões de saúde. As questões da infecção VIH, estabilizada nos toxicodependentes, a aumentar na população que consome ou dependente de bebidas alcoólicas. A história dos tratamentos, ficamos aqui na dúvida, se precisamos é de mais resposta, porque a procura existe, ou se realmente estamos mesmo a precisar menos, e se aqueles valores de menores, de menos novos utentes, é significativo ou não. E, portanto, basicamente era isto. Eu tinha pedido ao Sr. Presidente que me deixasse apresentar mais meia dúzia de slides, porque o outro é dizer-vos obrigado, mas fizemos no último ano uma avaliação daquilo que era o cumprimento do plano de ação. Permiti-me introduzir alguns slides que me parecem interessantes, são muito mais relacionados com as questões do álcool. De qualquer das maneiras, aquilo que nós verificamos, lembram-se que o Plano Nacional para a Adoção dos Comportamentos Aditivos e Dependências é avaliado de certo modo, tem metas, a que chamamos metas claras, tem 42 indicadores que são avaliados e para os quais tínhamos metas específicas. Essas metas estão distribuídas por facilidade de acesso, por exemplo, facilidade de acesso, percepção de risco, por um lado, depois a ver com os consumos e o consumo de risco, as prevalências de consumo e de consumo de risco, depois a morbilidade, a mortalidade. Aquilo que nós que vos apresentámos agora e que perceberão é que, por um lado, a facilidade de acesso nas substâncias ilícitas não diminuiu, em alguns casos piorou. A facilidade de acesso em relação às bebidas alcoólicas cumpriu aquilo que foi estipulado, reduziu significativamente, mas depois em termos de prevalências as coisas, em termos de consumos de risco, as coisas não são assim, aumentaram significativamente os problemas relacionados com o consumo e com dependência, nomeadamente em relação à cannabis e a outras substâncias, E também em relação às bebidas alcoólicas, apresentámos-vos o ano passado as tendências, nomeadamente nas mulheres e nos grupos etários mais velhos. Qualquer das maneiras, houve algumas coisas, isto tem a ver com aquilo que vos foi apresentado ontem, dos dados da Organização Mundial de Saúde, e nomeadamente de que os russos até já... Nós ultrapassámos os russos. Os russos é que nos ultrapassaram. Ultrapassaram-nos, mas foi a descer, né? E por isso eles reduziram mais rápido do que nós. Mas nós também estamos a reduzir. Portanto, só para ficar, não é tão mal assim. E estes são os indicadores realmente das nossas, dos nossos consumos per capita. Precisamos de perceber melhor, não é aqui, precisamos de perceber melhor o que se passa aqui. Sabemos, nomeadamente nos vinhos, que são aqui a nossa área em que há maiores consumos, precisamos de perceber como é que é isto não registado. Isto não registado é a produção própria, mas é também a possibilidade que os produtores têm de ficar para consumo próprio com uma grande quantidade de vinho. E pode ser colocada no mercado ou pode ser para consumo próprio. Precisaremos de perceber isso. Estamos... bem pior que a Europa, mas enfim. Bom, e depois relacionados, então, eu acho que estou a ser um... eu gosto imenso destes slides, tenho que agradecer a quem os produziu também, mas gosto que nos conseguimos mostrar que atingimos as metas, noutros não, mas de qualquer modo apresentamos as metas. De todas as metas, das tais 42, nós cumprimos 55%, não cumprimos logicamente 45%. Aqui em relação, a questão é a percepção de acesso. Apenas, enfim, os objetivos foram praticamente atingidos para todas as metas, digamos assim, em relação, eu disse fundamentalmente, bebidas alcoólicas. Já ao consumo, todos os dias não conseguimos fazer isto, nomeadamente, esta era a segunda área, consumo de risco. E, portanto, a percepção de risco do consumo de duas bebidas não é tão grande nos nossos jovens. A média europeia é também melhor que a nossa. Depois, o início dos consumos, aqui conseguimos atingir o objetivo, portanto, aumentou, cumprimos os objetivos. Também na embriaguez, em termos de população geral, acabamos por cumprir os objetivos. Depois... a estrada, estamos a falar da avaliação em 2016 e a pensar a evolução é de 4 anos, cumprimos claramente aquilo que tínhamos como objetivo. Dizer-vos que, apesar de estar a aumentar, se tivesse que medir assim, ainda conseguíamos ter valores abaixo disto, o que é confuso, não é? Aqui um pouco... não é paradoxal, mas pronto, mas o objetivo se calhar foi mal definido, então trabalhámos muito bem num determinado tempo e agora estamos menos bem. Depois, em relação aos consumos recentes, também queria chegar aqui, a intoxicação nos mais jovens conseguimos atingir o objetivo. Em relação ao consumo de vinhos, a coisa ficou vai não vai, mas depois, quando pensamos na população 15, 74 anos, a coisa complica e aqui não só não atingimos, não evoluímos no sentido positivo, antes pelo contrário, evoluímos no sentido negativo. Bom, estas eram algumas das conclusões, mas essas já foram apresentadas antes. Agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Nesta primeira fase, tenho de cumprimentar os nossos dois oradores e que nos apresentaram, tanto o Dr. João Golão como o Dr. Manuel Cardoso, nos apresentaram aqui um relatório exaustivo, a forma também como nos apresentaram os próprios slides, que é importantíssimo para melhor compreensão, e também agradecer esta disponibilidade que tiveram em nos dar estes dados finais, atualizadíssimos quase ao minuto. Portanto, ao dia está atualizado, portanto, também termos um olhar sobre o que se passa aí, os dados, as nossas comparações com o resto da Europa, o que é também do mundo, que é também importante. Eu dava a primeira ronda aqui aos senhores deputados e começava pela senhora deputada do PSD, Laura Magalhães, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, cumprimentar também todos os participantes aqui presentes e, em nome do PSD, agradecer os contributos que nos trouxeram aqui hoje, que são, de facto, bastante pertinentes. Acho que me está a falhar, não. Dizer também que os relatórios que hoje aqui são apresentados e que descrevem fundamentalmente a situação do nosso país em matéria de drogas e toxicodependências, bem como em matéria de álcool, são fundamentais para se conhecer e ter uma percepção da evolução dos comportamentos sociais no que diz respeito às dependências. Estes contêm dados e indicadores essenciais à decisão política, até mesmo à reflexão científica, técnica e um tanto ou quanto social acerca desta realidade. No entender do PSD, o combate ao consumo de drogas continua a revestir um caráter decisivo e deve passar cada vez mais por uma aposta no reforço das intervenções preventivas e nesse esforço de prevenir o consumo deve haver uma participação do Estado e da sociedade e uma colaboração e até mesmo uma cooperação entre a família e a escola, tendo como princípio de que deve partir sempre de cada um de nós. É para nós crucial passar uma mensagem real, informada e esclarecida sobre os malefícios destas temáticas. E dito isto, cumpre reconhecer que, tal como já foi referido pelo Dr. João Golão, reconhecer que o modelo português de descriminalização do consumo de drogas e apoio a tratamento aos consumidores, instituído há quase duas décadas, tem sido uma referência e um exemplo para muitos outros países. É, aliás, de sublinhar como positivo o facto de Portugal continuar a surgir abaixo dos valores médios europeus relativos à prevalência do consumo de algumas substâncias, como por exemplo a cannabis, a cocaína e o ecstasy, as três substâncias ilícitas com maiores prevalências de consumo recente em Portugal. Dizer também que é de sublinhar, igualmente importante, que sendo a cocaína e o ecstasy a segunda e a terceira drogas preferencialmente consumidas em Portugal, os últimos dados indicam uma descida das prevalências de consumo de ecstasy em relação a 2012 e mantendo-se mais estáveis as de cocaína. O relatório do CICAD que hoje nos trazem aqui dá igualmente conta de um aumento do consumo de cannabis, quer na população em geral, quer no grupo feminino, uma situação que deve merecer especial atenção. É importante, por isso, apostar em ações preventivas que têm de manter a continuidade e o reforço. E, nesse sentido, gostaria de perguntar, neste contexto, que medidas pretende o CICAD tomar ou propor com vista à redução dos consumos de drogas entre a população portuguesa, nomeadamente nas faixas etárias mais atingidas. Referir ainda que se verifica na comparação entre os orçamentos do CICAD nos últimos anos uma redução de despesa total do organismo. Entre 2015 e 2019 estamos a falar numa redução de 16%. E por isso questiono se o CICAD considera suficientes os recursos financeiros alocados no Orçamento de Estado para o desenvolvimento das suas atividades. E já agora, comparando também os montantes das transferências do Orçamento do CICAD para entidades terceiras com e sem fins lucrativos, registra-se uma diminuição de 120 mil euros em relação a 2018. Consideram suficiente este financiamento dessas entidades, considerando o papel relevante que as mesmas desenvolvem no âmbito do combate às dependências? Fica a questão. E, finalmente, ainda em relação às drogas, aqui mais especificamente quanto à cannabis, Recentemente foi aprovada a legislação para o seu uso em fins terapêuticos. O mesmo não aconteceu relativamente a fins recreativos. Gostaria de saber se o CICAD revê-se ou não na atual situação. Recorde-se que o Dr. João Golão, enquanto diretor do CICAD, penso que terá admitido vantagens na cannabis para fins terapêuticos, mas terá rejeitado o autocultivo e o seu uso recreativo. E nesse sentido gostaríamos de saber qual a posição do CICAD sobre esta matéria. Agora, relativamente ao álcool, sabemos que uma em cada 20 mortes em todo o mundo estão relacionadas com o consumo nocivo de álcool, segundo o relatório recente da Organização Mundial de Saúde, e em Portugal a realidade é igualmente muito preocupante, uma vez que o número de mortes ligadas ao álcool, infelizmente, permanece muito elevado entre os jovens portugueses, um em cada 7 mortes entre os 15 e os 19 anos e um em cada 5 mortes entre os 20 e os 24 anos tem relação com o consumo de álcool. Verdade é que nesta área do álcool, o relatório evidencia uma evolução positiva de alguns indicadores do ciclo de ação entre 2013 e 2016, designadamente a percepção de menor facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em idades inferiores às mínimas legais, por exemplo, o retardar das idades de início dos consumos em populações jovens ou a diminuição dos internamentos hospitalares com diagnóstico principal de hepatite ou cirrose alcoólicas. Em contrapartida, alguns indicadores apontam para um agravamento dos consumos de risco ou dependência na população em geral e outras evoluções negativas preocupantes em alguns subgrupos populacionais como o feminino e nas faixas etárias mais velhas. Têm surgido propostas, designadamente ao nível da Organização Mundial de Saúde, dirigidas à diminuição no consumo de bebidas alcoólicas, como o aumento do preço e a diminuição da exposição ao marketing, e, nesse sentido, gostaria também de questionar o CICAD, que balanço é que faz relativamente à legislação presente, que desde há alguns anos limita a venda de álcool a menores de idade, como avalia, essencialmente, a execução da legislação, a fiscalização e a aplicação da mesma. Que propostas faz o CICAD com vista à diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, especialmente nos grupos etários mais jovens? Outra questão, ainda relacionada com o álcool, a contabilização do consumo de bebidas alcoólicas per capita refere-se apenas aos cidadãos portugueses ou estão também contabilizados os imigrantes ou até mesmo os turistas? E para finalizar mesmo, e uma vez que Portugal recentemente assumiu a presidência do grupo do Pompidou do Conselho da Europa, gostaria de questionar que propostas e ideias vai Portugal implementar nos próximos 4 anos no grupo Pompidou. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, saudar e felicitar o CICAD na pessoa do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso pela apresentação de mais um excelente relatório de grande qualidade, rigor científico, assente em estudos que são de grande referência, não só nacional como internacional, como o ESPAD, estudos às prisões, à população geral, etc. Também gostava de saudar Portugal pela eleição para a presidência do grupo Pompidou do Conselho da Europa, responsabilidades acrescidas nesta matéria, às quais seguramente faremos jus, tal como temos feito no passado, no que diz respeito à luta e ao combate no quadro das drogas e da toxicodependência, e desejar-lhe, Dr. João Golão, os maiores sucessos na presidência deste grupo. Dizer também, ainda hoje de manhã, vim de uma conferência que está aqui a acontecer na Assembleia da República sobre o ano da juventude da Cplp, e como fez a referência há possibilidade de se ter aí uma intervenção muito forte, acho que será justamente o momento oportuno, dado que a prevenção junto dos jovens é algo que deve sempre caracterizar uma estratégia forte no que diz respeito a esta matéria. Cumprimentar os técnicos aqui presentes, saudá-los pelo trabalho extraordinário que têm feito, pelas situações difíceis que têm enfrentado, do seu ponto de vista, quer da orgânica dos serviços, quer do enquadramento institucional. Hoje sabemos que existe um novo modelo, foi apresentado pelo Governo já nesta Comissão de Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade, na última audição da Sra. Ministra, de lhe perguntar qual era o ponto de situação relativamente à implementação deste modelo, com o qual nos identificamos, uma terceira via, não regresso ao IPDT, não como está agora, que tem sido um modelo, como sabemos, que angariou muitas críticas, não só por parte aqui do Parlamento, mas também de diversos profissionais, mas uma terceira via, e a Sra. Ministra disse-nos que estariam em processo de consulta, penso que haverá um decreto-lei que está para ser terminado, e eu gostaria de lhe perguntar, desde já, se tem conhecimento de quando é que este modelo irá ser efetivamente implementado, como desejamos, queremos e como o Governo, pelo que nos é feito chegar, está interessado em fazer acontecer. Cumprimentar também todas as entidades aqui presentes com as quais o SICAD tem trabalhado e que são absolutamente centrais para toda esta estratégia. Indo agora propriamente ao relatório, nós temos uma estratégia com 20 anos, assente em leis humanistas, referência mundial, por tudo o que tem vindo a ser dito, e o Dr. João Golão acabou de o referir, outros países estão neste momento com 20 anos de atraso a tentar copiar o nosso modelo, outros, em algumas matérias, já vão além de nós, porque os novos desafios, também há novos desafios que se colocam nesta área, mas é uma estratégia que sempre foi apoiada por planos de ação. Neste momento temos o Horizonte 2020, com um grande equilíbrio, como acabámos de ver pela apresentação do relatório, entre a redução da oferta e a redução da procura, um modelo humanista centrado sobretudo na pessoa, daí a descriminalização que fizemos há 20 anos e que em boa hora assumimos este modelo que estava assente numa estratégia articulada e coordenada que infelizmente foi desmantelada e, portanto, há toda a necessidade de a recuperar tão brevemente quanto possível. O próprio relatório diz que há ganhos em saúde, mas também diz que há alguns agravamentos e acabámos de o ver pela apresentação que nos foi feita, novas substâncias psicoativas, novos padrões de consumo, preocupações acrescidas com o consumo do álcool. Portanto, há aqui padrões que nós podemos dizer que se vêm repetindo. Temos o aumento da cannabis, abaixo, ainda assim, da média europeia, mas não deixa de ser preocupante qualquer aumento. Temos, a cannabis continua a ser a droga mais consumida, mas logo a seguir vem a cocaína, cujo tratamento relativamente a esta substância, o pedido de tratamento até está a aumentar. Gostava de saber se existem algumas estratégias no que diz respeito à oferta de tratamento relativamente a esta droga específica. E também temos aumentos preocupantes, como já foi dito, no que diz respeito não só às drogas, mas sobretudo ao álcool, diferenciando aqui os públicos consumidores, sendo que os mais velhos e, dentro dos jovens, as mulheres têm consumos diferenciados e maiores que a média. Embora os rapazes continuem a apresentar maiores prevalências de consumo. Também gostava de dar conta de algo de que me apercebi na leitura do relatório, que é a heterogeneidade regional. Nós temos aqui os Açores, referenciado em vários momentos, o Norte, no que diz respeito ao consumo geral de drogas ilícitas, e depois o Alentejo, referenciado mais no que diz respeito às questões do álcool. E temos também a percepção do risco, que, segundo o relatório, é baixa junto dos nossos jovens na cannabis, é maior no álcool, mas em ambos os casos é maior que na UE. Portanto, eu gostava de perceber em termos, vimos que são imensos os programas de prevenção. Gostava de saber se há alguma avaliação do impacto destes programas para que esta percepção do risco aumente, porque quanto menor for a percepção, obviamente isso nada contribuirá para a diminuição dos consumos como desejamos. Também registamos as mortalidades associadas, que estão a diminuir no que diz respeito ao VIH, mas que estão a aumentar no que diz respeito ao álcool e aqui a questão dos policonsumos e das overdoses associadas não deixa de nos preocupar. Portanto, face a estas situações, mais uma pergunta, que respostas específicas, sei que os dados são recentes, mas também para temos que andar à frente dos próprios dados para podermos prevenir e fazer com que no futuro eles não continuem a reproduzir-se. Relativamente à legalização da cannabis para uso recreativo, foi recentemente, ela está aprovada para fins terapêuticos, foram recentemente rejeitados alguns projetos aqui na Assembleia da República. O meu grupo parlamentar teve uma atitude diversa, porque somos plurais, mas a atitude dominante do grupo, na qual eu me integrei, foi de abstenção relativamente a estes projetos, não porque achemos que não devamos caminhar para aqui, no futuro, seguramente sim, até porque havendo o equilíbrio da oferta e da procura e no que diz respeito ao combate ao tráfico, provavelmente este é um caminho, e direi mais, e agora já só falo por mim, não só relativamente à cannabis, mas eventualmente até a outro tipo de drogas. De todo modo, imperou neste momento o princípio da precaução para vermos como é que outras experiências no que diz respeito a esta matéria estão a ser desenvolvidas e para que julgo que faz todo o sentido não avançarmos para medidas destas sem que as estratégias de prevenção sejam indiscutivelmente fortes. Elas são boas, mas também o dizem que devem ser mais aprofundadas, e eu penso que sem estarem suficientemente aprofundadas para que, embora podendo os jovens ter acesso às substâncias, rejeitem consumi-las. Este é o objetivo de qualquer estratégia de prevenção. Penso que ainda não estamos em condições de poder dizer que isso acontecerá com sucesso. Portanto, eu gostaria de lhes perguntar como é que veem estas experiências e como é que Portugal, no que diz respeito a este domínio, pode vir a posicionar-se no futuro. Relativamente aos desafios, e estes são vossos desafios, já vou falar nos do meu grupo parlamentar, integrar a área do jogo, eu pergunto o que falta para integrar a área do jogo, também nos faz todo o sentido, eu até iria mais longe, também as questões relacionadas não só com o jogo, mas com o tabaco. É uma área no quadro também das adições, portanto também deixo esta pergunta, já o ano passado a deixei, não posso deixar de voltar a referi-la. Que fazer para priorizar cada vez mais as ações preventivas e novas respostas, e são desafios vossos, em termos de redução de riscos? Que tipo de novas respostas é que prevêem que possamos adotar no quadro das políticas em curso? E também, são desafios vossos, como reforçar e facilitar o encaminhamento dos consumidores para as estruturas de tratamento? Desafios nossos, além daqueles que já aqui anunciei, de como integrar as avaliações destas experiências que vêm sendo feitas para que Portugal não as siga, mas inove. Acho que neste momento passámos aqui por um período difícil, muito conturbado. Chegou o momento de termos aqui não só uma mensagem de venda, desculpem-me a expressão, pelo seu ligeirismo do nosso modelo, mas de continuar a inovar no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, o que eu gostava de saber é como é que e em que áreas é que podemos continuar a inovar. Uma última pergunta no que diz respeito ao trabalho que tem vindo a ser feito em termos de tratamento, das prisões, dos centros educativos. Vê-se que nos centros educativos os jovens diminuem os consumos, é óbvio, até porque eles também não estão disponíveis, mas eu fiquei preocupada com a diminuição da procura dos programas de abstinência nas prisões. Deram uma explicação que eventualmente será pela diminuição do consumo no que diz respeito à heroína. Eu gostava de saber se essa hipótese pode ser confirmada. E no que diz respeito à procura de tratamentos nos CATs, gostava de lhes perguntar como é que, uma vez que há uma menor procura de tratamento, então vamos diminuir a oferta ou vamos reinventar um novo tipo de respostas para trazermos para o tratamento estes novos tipos de consumidores, dado que os consumidores que mais continuam a procurar o tratamento são os velhos consumidores da tradicional heroína e alguns de consumidores da cannabis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço
desculpa e agradeço a tolerância, mas como são matérias muito complexas, elas devem ser dadas não só para quem nos apresenta o relatório, como também para os grupos parlamentares, daí o meu agradecimento relativamente a esta tolerância.
Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Antes de mais, já boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso e, obviamente, todas e todos os profissionais que aqui estão, não só os que aqui estão, os que trabalham na área também e que não poderão estar aqui também. Eu tentarei ser muito, muito sucinto e ir aqui a 4 ou 5 pontos, perguntas concretas, algumas dúvidas que me foram aparecendo à medida que foram apresentando o relatório. Primeiro, sobre prevenção, disse o Dr. João Golão que há medidas que não foram realizadas por escassez de profissionais e falta de dotação orçamental. Eu creio que é, aliás, algo que já disse no ano passado, na apresentação do relatório relativo a 2016, que há medidas de prevenção e há investimento que ficam por fazer e há investimento insuficiente na prevenção. Eu pedi apenas que pudesse concretizar, enfim, uma ou outra medida, um ou outro programa de prevenção que considero que eram importantes e que não puderam ser realizados durante o ano de 2017 por falta de profissionais ou por falta de dotação orçamental para poder perceber, enfim, do que estamos a falar. No que toca ao tratamento, a registar estes pedidos de ajuda, de entrada em tratamento, que são significativamente superiores no caso do álcool, quando comparativamente com outras substâncias, nomeadamente drogas ilícitas, e registar também que no consumo, nas solicitações para tratamento, etc., há aqui, enfim, como seria de esperar, um peso considerável do consumo da cannabis. Eu diria, como seria de esperar, porque ela é, como todos sabem, a substância ilícita mais consumida, e, portanto, creio que reflete também um pouquinho isso. Mas aquilo, enfim, sabem, toda a gente sabe, o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso sabem muito bem aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, nomeadamente na abordagem para a questão da cannabis, nomeadamente ainda há pouco tempo discutimos aqui um projeto de lei que já aqui foi referido para a legalização e criar uma regulamentação que nos parecia responsável, segura, de malha fina, mas que resolveria alguns problemas. Não é sobre isso propriamente que vou falar, se bem que acho que a discussão do modelo de legalização para a cannabis, nós devemos continuar a ter essa discussão, porque inevitavelmente parece-nos ao Bloco de Esquerda que isso vai acontecer, esse passo vai ser dado e, portanto, o modelo a seguir creio que devemos continuar a discutir. Mas aquilo que eu gostava de perguntar era qual é o o tipo de aferição que fazem das substâncias cannabis ou derivados que são vendidos e são consumidos atualmente. Porque muitas vezes aparecem-nos alguns dados de aumento de alguns problemas de saúde, aumentos de episódio de urgência, aumento de episódios psicóticos, etc., por consumo. Como aqui também há o dado de um aumento de solicitações para tratamento por consumo de cannabis, mas gostava de saber se tem algum estudo, se tem alguma aferição daquilo que realmente é consumido, porque eu creio que podemos estar aqui face a uma diversidade de produtos, desde produtos manipulados geneticamente para aumentar o grau de THC e até haver uma desproporção entre THC e CBD, enfim, o que é diferente, até produtos, por exemplo, no caso de vendidos em resina, haxixe e outros, onde há incorporação de muitas outras substâncias, não é? E, portanto, há ali uma poluição daquilo que é vendido, até, às vezes, sintéticos que mimetizam, de alguma forma, não só a aparência, mas também os efeitos. E, portanto, a pergunta era um pouquinho essa. Se tem alguma aferição daquilo que é consumido e qual é a relação entre a qualidade desses produtos e depois os dados que aqui nos apresentam, nomeadamente impactos na saúde e solicitações para tratamento. Isso era importante nós tentarmos perceber um pouquinho isso para perceber novamente a abordagem que poderíamos ter a este grande mercado ilícito e grande mercado de consumo de substâncias ilícitas. Só mais duas, três questões. Uma que preocupa particularmente e tem a ver com o aumento de prevalência de algumas doenças infectocontagiosas na população reclusa. E aqui a pergunta que fazia ou que deixava é quais são os programas de redução de riscos e minimização de danos que efetivamente existem dentro das prisões e junto das populações reclusas, da população reclusa, se há efetivamente uma aposta e se há uma presença destes programas e respostas de minimização de danos e, enfim, quais são as razões para este aumento e do ponto de vista de saúde e de respostas de saúde também dentro das prisões, qual é a avaliação que fazem, porque certamente há de ter aqui uma relação com este aumento de prevalência de doenças infectocontagiosas. Apenas só mais uma questão. Falou de constrangimentos no acesso ao tratamento e que poderia haver alguns problemas na referenciação feita através de algumas organizações, algumas respostas de redução de riscos e minimização de danos. Não sei se percebi que estão a explorar a hipótese de haver também aqui um constrangimento no acesso para reduzir, para justificar a redução de solicitações de tratamento, mas gostava de perguntar se tem já alguma ideia, algum dado concreto ou algum exemplo concreto destes constrangimentos, nomeadamente nesta referenciação, redução de riscos tratamento, se identificaram algum constrangimento neste fluxo. E perguntar também, tendo em conta a prevalência e os problemas relacionados, vários como aqui vimos, e os consumos até elevados no que toca a álcool, se ponderam, se discutem, se debatem, se propõem, enfim, o que têm pensado, para outras respostas na abordagem ao álcool, para programas também de redução de riscos, para aumentar respostas na área da prevenção também, portanto, respostas ainda antes de chegarmos ao tratamento ou chegarmos a situações que necessitem de tratamento e o mesmo até para outras substâncias ilícitas em particular, se não seria necessário ter outras portas abertas no sistema para até remover alguns constrangimentos que possam estar a existir no acesso ao tratamento. E, portanto, que as portas abertas no sistema muitas vezes não fossem só a porta de tratamento, mas pudessem ser portas de consumo assistido ou outras respostas sociais, de relação com os cuidados de saúde primários, etc. Se se consideram que seria importante ter outro tipo de respostas para além de, enfim, quem detecta um problema ou quem, de alguma forma, a determinada altura, toma consciência de um problema, não ter apenas a resposta do tratamento, ter outras portas que permitam entrar no sistema. E creio que é isso. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar muito vivamente o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso. Queria fazer desde já aqui uma advertência, um pedido de desculpa por não ter estado desde o início, mas na verdade eu não estava escalada para fazer esta apresentação, porque tinha compromissos noutra comissão. E tenho também outra dificuldade, é que depois de tantas intervenções e tantas perguntas, já vou ter que fazer uma triagem. Mas queria, obviamente, por começar, por saudar muito vivamente a vossa apresentação. Os slides estão absolutamente explícitos e conseguem tornar acessível uma informação que é muito complexa e que tem muitas variáveis. Depois, queria também agradecer, não serei tão extensa, faço minhas as palavras da Sra. Deputada Elsa Paes nos agradecimentos e nas saudações, mas aqueles que no dia-a-dia trabalham com esta realidade, com estas realidades, e aqueles que produziram estes slides e a compilação desta informação, que é muitíssimo importante. Isto para vos dizer que, enquanto decisores políticos, é fundamental termos dados credíveis, dados que nos permitam fazer decisões e adotar políticas que tenham em conta uma realidade concreta e sólida. E por isso bem-ajam a todos e fica aqui para depois o nosso consumo entre os vários grupos parlamentares para fazermos as iniciativas legislativas que serão necessárias. Agora, indo às questões concretas, e começando pela questão do álcool, porque enfim, foi motivo de grande enfim, apresentação nos vários espaços noticiosos, um pouco quem é que está à frente, quem é que está atrás. Fomos ultrapassados pela Rússia, isto atendendo à forma tão, tão certa como o Dr. Manuel Cardoso colocou, eles é que nos ultrapassaram, não fomos nós. Sendo que, de facto, a Rússia era assim aquela fasquia, não é, que ninguém queria atingir. Mas, tanto quanto eu percebi, a Alemanha continua a ter consumos acima dos nossos, não é verdade? Portanto, enfim. Mas, de qualquer maneira, o consumo de álcool continua a ser um problema entre nós. Foi muito bem dito e muito bem suscitado pelo Dr. Manuel Cardoso, que há formas de dificultar o acesso, quer pela via da fiscalização, e estou-me a referir aqui relativamente à população mais jovem, os menores que não terão acesso legal a bebidas, e por outro lado através dos preços, não é? Se os preços forem proibitivos, a proibição torna-se mais fácil. Uma das questões, mas esta também se aplica ao consumo de outras substâncias psicoativas, e já lá irei. Agora, o que eu pergunto, e também relativamente, quer ao consumo do álcool, quer a relação ao consumo de outras drogas, é como é que se a articulação, nós falamos muito na importância da prevenção, falamos sempre na escassez da prevenção. Eu penso que parte da prevenção parte também da articulação entre as várias entidades. E aqui refiro-me muito especialmente a uma parte, a uma época muito importante para estabelecer os hábitos, que é através da educação. Há pedidos por parte das escolas, por parte do ensino secundário e até primário, para que o CICAD, e e seus agentes façam apresentações, tenham ações. Como é que tudo isso funciona? Porque penso que não serve nada estarmos aqui anualmente a debruçarmos sobre esta matéria se não conseguimos, de facto, reter os novos consumidores. E isso será uma parte muito importante, se não fundamental, a montante. Outra questão que eu colocava, que eu penso que se calhar aqui também já foi referida, qual é a justificação para o agravamento do consumo de cannabis, sobretudo entre as mulheres? Tem alguma coisa a ver com uma redução de outras drogas recreativas químicas, outras substâncias psicoativas, porque este revivalismo, chamemos-lhe assim, e portanto era essa a questão que eu deixaria. Tenho que fazer aqui um disclaimer, já o fiz várias vezes em frente ao Dr. Manuel Cardoso, Dr. João Golão e em frente a várias pessoas, vários deputados, que foi a posição bem conhecida do CDS quando da alteração da legislação no sentido da descriminalização do consumo, e como bem se lembrarão, o CDS era porventura o partido mais renitente. Hoje em dia reconhecemos que, do ponto de vista da saúde pública, foi uma decisão extremamente corajosa e que, lá está, do ponto de vista da saúde pública, teve sucessos inegáveis. Não teve necessariamente sucessos tão inegáveis no que se refere à taxa de consumo. Depois, queria perguntar, estou assim um bocado hesitante porque não quero estar a repisar as perguntas que já foram colocadas pelos meus colegas, nomeadamente a questão da falta de dotação orçamental e de falta de recursos humanos, e, portanto, todos os constrangimentos com que o SICAD se confronta, o que é que seria necessário para poderem chegar a bom termo com os propósitos tão importantes. Uma questão muito importante: havendo um aumento dos pedidos para tratamento, qual é a taxa, qual é a capacidade de resposta efetiva face aos pedidos que existem? Porque eu creio que não será certamente suficiente, quer relativamente ao álcool, quer relativamente a drogas. Depois, é uma questão que eu estava aqui a perguntar ao Sr. Deputado Moisés Ferreira se ele teria percebido o que é que era, porque aparecia a páginas tantas que julgo que 43% de overdoses se prendiam com o consumo de metadona. Podiam explicar um pouco melhor o que é que isto significa, se não resultará de policonsumos juntamente com outras substâncias. Outra coisa que é notável e que penso que será muito importante do ponto de vista da informação para a prevenção é a perda de anos de vida, não é? Uma média de perda de anos de vida de 27 anos, no caso de consumo de drogas, e de, julgo que é 12 anos, no caso de consumo de álcool. Isto é absolutamente assustador e tem um grande impacto. E para concluir, Sr. Presidente, pergunto se, relativamente aos tratamentos, qual é a taxa de reincidência após os tratamentos? Sabemos que é elevada, sabemos que isto não são questões fáceis, que têm várias dimensões, não só clínicas, mas também sociais, também psicológicas, e se tem noção da taxa de reincidência. E por fim, agora sim, se consideram que a população reclusa é um ambiente favorável para fazer uma abordagem no sentido do tratamento. Isto porque é uma população que está concentrada, que é encontrável facilmente e que supostamente terá uma maior dificuldade de acesso às substâncias ilícitas. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. E depois teremos uma segunda ronda ainda. Teremos a oportunidade de ouvir as explicações. Teremos a oportunidade de deixar algumas questões. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, não só pela apresentação que hoje aqui nos fizeram, mas em vosso nome também cumprimentar todos aqueles profissionais e entidades que contribuíram para a realização destes relatórios e para os dados que hoje foram tornados públicos. Cumprimentar também os profissionais que todos os dias, e não é demais recordá-lo, que em condições de trabalho que não são as melhores, é importante dizê-lo, persistem problemas. Aliás, o próprio relatório do SICAD faz menção aos constrangimentos organizacionais e, portanto, cerca de 8 anos depois, diríamos assim, de uma péssima decisão a extinção do IDT, de opções claramente que não beneficiaram a resposta, que não tiveram atenção aquelas que eram as linhas mestras, as traves mestras da intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, mas também, é importante dizê-lo, estamos já com mais de 3 anos desta legislatura marcado por hesitações, por avanços e recuos e por ainda claramente uma indefinição, e é importante dizê-lo, a senhora deputada do PS está aqui a abanar a cabeça a dizer que não. O que é certo é que a senhora ministra, de facto, também o disse, respondeu à questão na última audição regimental que foi feita, na pergunta que o PCP disse, que a atual equipa ministerial assumia a terceira via que a equipa anterior deixou. É claro, é verdade, que a senhora deputada do PS aqui o disse, mas o que é certo é que, efetivamente, no terreno, as situações permanecem e tendem-se a agravar. Porque sabemos que há profissionais que saem, até saem por atingir o limite da reforma. Estas situações estão a acontecer e todos os dias, e portanto nunca é mais de dizê-lo, que todos os dias os profissionais estão a trabalhar e trabalham com muito afinco, com muito brio, e é graças a eles que o resultado estão e não estão piores por essa via. Mas eu não fujo à questão, Dr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso, que é relativamente a esta situação, a este impasse, que consideramos que neste momento está um impasse, em que situação concreta que está e que informações tem o SICAD relativamente a esta decisão que o Governo já o assumiu publicamente através da Ministra da Saúde, que é este tal terceira via que vai prosseguir, mas efetivamente quando é que ele se vai operacionalizar e que informações, se é que tem, se é que o SICAD tem essas informações ou foi até consultado sobre o início desta nova terceira via que vamos ver em que é que ela dá. Mas relativamente e voltando aos dados, o relatório diz efetivamente que há o reconhecimento de ganhos em saúde, há algumas metas que foram definidas, que foram atingidas, mas há claramente agravamentos. Eu não vou aqui estar a elencá-los, mas é importante que nos debrucemos sobre eles. A questão, no caso das drogas, claramente os ganhos, a diminuição das infecções por VIH-Sida, claramente é um aspecto que está lá registado como positivo, a percepção de risco, mas efetivamente não foram alcançados a redução do consumo na população geral, designadamente ao nível da cannabis, a questão do comportamento das raparigas, quer ao nível dos 25, 34 anos, quer dos 35 e 44 anos, e esse é de facto aspectos, como aliás também tem sido uma tendência dos últimos anos. Este não é uma novidade, é uma tendência que se tem vindo a registar. Relativamente ao álcool também há indicadores positivos, também já o disseram hoje aqui, a questão da percepção de menor facilidade de acesso, o retardar do início do consumo, mas há claramente a questão das novas infecções por VHC, é um aspecto que também, como disseram na apresentação, que deve refletir, assim como os consumos para os mais de 45 anos. E este é logo a questão que vos coloco. Efetivamente, o Dr. Manuel Cardoso fez a referência e é importante que nós continuemos a apostar na prevenção em todas as idades e particularmente nos mais jovens, mas este olhar para os consumos a partir dos 45 anos e esta subida, de facto, é um aspecto que deve ser salientado e a pergunta que vos fazia é o que é que está a ser pensado para trabalhar com esta população e com estes consumos. Depois há um aspecto que gostaria de referir e que vem no vosso relatório, que entendemos como preocupantes, mas também efetivamente não é novo. E o facto de não ser novo não nos descansa, preocupa-nos, porque efetivamente começa a ser um padrão, que é o número de sinalizações de crianças por parte da CPCJ que são expostas ao consumo de álcool ou já com consumo de álcool. E este é um aspecto que gostaríamos de vos questionar, o que é que está a ser feito junto das CPCJs e de outras entidades no sentido de se reduzir estas sinalizações, não as sinalizações. É importante que elas as sejam, porque é um alerta, mas o que é preciso fazer para que se reduza efetivamente o número de crianças e jovens que estão expostas a esta situação? Gostava também de colocar aqui uma questão que decorreu da apresentação do Dr. João Golão relativamente à prevenção e que referiu, eu creio que era quando estava a fazer menção às medidas de prevenção levadas a cabo pelo IPDJ, mas corrija-me se estou errada, que referia que houve duas medidas do IPDJ que não foram para o terreno, não foram operacionalizadas por falta de dotação orçamental um bocadinho que nos, se é de facto por dotação, se também é por falta de profissionais, que medidas eram essas? Que informações é que o CICAL tem? Porque efetivamente este é um programa do IPDJ, mas como há esta articulação, o que é que nos podem dizer sobre isso e quais foram as medidas que ficaram por realizar e qual é a perspectiva do CICAL, as consequências da não realização destas, porque no imediato, mas também a médio e a longo prazo, porque a questão da prevenção é que nós, quando trabalhamos na prevenção, os resultados não são imediatos, mas são a médio e a longo prazo. E essa é uma aposta, efetivamente, que queríamos colocar. Depois, efetivamente, o Dr. João Golão referiu, e também mais uma vez, não é nova esta alusão às dificuldades da rede de referenciação e a uma plena concretização dessa rede de referenciação, e esse é de facto o que é que falta fazer? A pergunta que deixo aqui é o que é que falta fazer? O que é necessário fazer? O que é que a Assembleia da República ainda pode ou tem que fazer no sentido desta, da que a rede de referenciação funcione na sua plenitude? Faltam meios, falta legislação, falta vontade. O que é que está a faltar no entendimento do CICAD? E uma última questão que
que decorre da intervenção do Dr. Manuel Cardoso e que tem a ver com esta questão da oferta de novos. O que é que disse aí, colocou aí, é um desafio. Nós precisamos de saber se esta redução do número de, números de novos utentes, a que é que se deve, não é? E de facto é um desafio importante, porque nós sabemos que os consumos estão nos valores, com o padrão que o estudo mostra. O que é que está, se há algum indicador ou se já tem alguma perspectiva de porque é que isto está a acontecer e o que é que vão fazer? O que é que nesta articulação entre o SICAD, as DICADs, os CRIs e as outras entidades, e são também importantes as outras entidades que trabalham nesta área, é necessário fazer para que isto se ultrapasse e se conheça efetivamente esta realidade e se, havendo algum constrangimento, o que é preciso para fazer. E, portanto, agradecer mais uma vez. Permitam-me só que termine dizendo, não é fastidioso ouvi-los, é com muito gosto que vos ouvimos, porque o trabalho que aqui fazem é um trabalho de minúcia, de um grande aprofundamento do conhecimento, e é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque o conhecimento é que nos permite agir, é que nos permite ter políticas e opções políticas para ultrapassar as dificuldades. E bem-ajam pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós invertíamos aqui a questão, não fazemos duas rodas, continuávamos nas perguntas, que era mais fácil, se calhar, e consensualizámos aqui na mesa, e portanto abriríamos a todos aqueles que quisessem colocar perguntas ou deixar algumas questões. Não tenho inscrições. Os senhores deputados esgotaram as perguntas todas. Bem, se assim é, eu passava já à questão das respostas. Dr. João Galão tem a palavra. O João Golão responderá e o Dr. Manuel Cardoso às questões que quiserem, penso eu, o que é melhor. Sim, de uma forma mais personalizada, terão as questões que pretenderem. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões. São muitas, variadas, exigentes. Mas eu, antes de começar a responder, gostava de lembrar aqui uma coisa. Falou-se várias vezes no relatório ou nos relatórios do SICAD. Eu gostava de vos remeter de novo para a condição em que nos submetemos ao vosso escrutínio, que é a condição de coordenador nacional e representante das estruturas de coordenação nacional. Portanto, quando estamos aqui, estamos a falar não apenas da atividade do SICAD, mas de todos aqueles que, e dos muitos que não puderam estar connosco, e portanto é no exercício dessa competência que nos apresentamos perante vós. Também lembrar que, como comecei por dizer no início da minha primeira intervenção, esta é se calhar é das áreas mais escrutinadas, ou que mais se submete, e bem, ao escrutínio dos senhores deputados. Para nós é um gosto, quer dizer, tentamos sempre encontrar a forma mais adequada, menos fastidiosa, mas francamente a coisa não é fácil. Obrigado pelo seu comentário, Sra. Deputada Carla Cruz, relativamente apesar de tudo, considerar que é um gosto, embora isto seja nitidamente uma sessão complicada. E gostava de agradecer a todas as referências positivas que fizeram e também as questões que colocam. E eu, porque a hora vai adiantada, eu gostava de começar por duas questões fundamentais. Uma é a questão da estrutura, ou das estruturas no Ministério da Saúde que se dedicam a estes temas, e a outra é a questão da legalização da cannabis. E depois há muitas outras que, enfim, foram colocadas de forma mais ou menos comum ou coincidente por vários dos senhores deputados. Quanto à questão da estrutura, como sabem, foi nomeado pelo ministro, o secretário de Estado da Saúde, anterior um grupo de trabalho para apresentar propostas. Bem, conhecem essa história também. Chegámos ao fim da vigência do grupo de trabalho sem conseguir apresentar uma proposta consensual. Havia claramente duas posições, uma muito favorável a uma, diria que, diluição das respostas dirigidas aos comportamentos aditivos e dependências na estrutura do Serviço Nacional de Saúde, e outra protagonizada sobretudo por mim, pelo Dr. Manuel Cardoso, que preconizava uma, não diria um regresso ao IDT, mas a preponderância de uma estrutura de coordenação, de uma estrutura que constitua o cimento das intervenções, de uma forma que consideramos ficou, de certa forma, comprometido com a passagem das competências para as ARS, tal como foi feita. A terceira via que foi referida... mas eu gostava de dizer o seguinte. Quando foi nomeado esse grupo de trabalho, o pressuposto que nos foi transmitido foi que, em circunstância alguma, poderíamos encarar a possibilidade de aumentar os encargos com a estrutura. E trabalhámos no pressuposto de que isso não aconteceria, não haveria mais estruturas de coordenação intermédia, enfim, seria... E a proposta que apresentámos foi no pressuposto de uma ligação direta da direção do SICAD às estruturas no terreno, às unidades de intervenção local. A terceira via que é agora preconizada, o que apareceu entretanto, pressupõe a criação não de um, mas de 5 IDTs, um em cada região. Ou seja, pequenas estruturas, são ACs de unidades de intervenção local que... Além do mais, com as inúmeras estruturas e instâncias que prevêem, transcendem largamente aquilo que são os custos estruturais atualmente existentes. Portanto, eu diria que houve aqui uma alteração das regras do jogo com a apresentação desta terceira via relativamente àquilo que era possível. Fomos consultados já pelo atual gabinete relativamente a essa terceira via e o nosso parecer foi exatamente este. Do nosso ponto de vista, isto não é um IDT, são 5 mini-IDTs, mas com preços, com custos elevadíssimos. E estamos a trabalhar, ficou um compromisso assumido com a nossa tutela direta, a Sra. Secretária de Estado, para, a breve trecho, lhe apresentarmos uma outra proposta, aquela que nós gostaríamos de ver implementada. Está, neste momento, a ser construída. Portanto, o impasse que aconteceu relativamente à estrutura tem a ver com isto também, com a própria alteração da equipa governativa. Como sabem, a atual Ministra da Saúde integrou o grupo de trabalho inicial, teve posições de alguma proximidade e compreensão relativamente à necessidade da existência de uma coordenação mais direta, digamos assim. Mas não temos ainda uma posição. Portanto, neste momento não tenho uma previsão do timing, nem posso ter, até porque, como se compreende, não depende de nós. Mas pronto, este é o ponto da situação. Relativamente à estrutura, eu gostava de dizer também o seguinte. O SPTT e depois IPDT, IDT, etc., foram criados em resposta a uma situação perfeitamente calamitosa que enfrentámos no final dos anos 90, início da década já deste século. Foi criada rapidamente porque esta era uma preocupação central dos portugueses. Tivemos a capacidade, eu fui presidente do SPTT de 97, a 2002. E posso dizer que durante esse curto espaço de tempo, o orçamento que era disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a nossa gestão duplicou. O que é impensável nos tempos que vão correndo. Mas significa que era de facto uma questão dominante, primeira linha, primeira preocupação dos portugueses. Ok? A determinado momento, constatámos, é o caso do Dr. Manuel Cardoso, referiu isso, que nós não estávamos a conseguir. Não estávamos, a partir de determinado momento, nós tínhamos consciência de que havia clientes na rua à espera de ser atendidos, eles não estavam a chegar. Okay? E então houve necessidade de medidas de gestão que tomámos na altura, no sentido de perceber a dimensão das listas de espera. Okay? Quem batia à porta ficava registado. E a partir daí sabíamos quantos estão à porta e quantos é que estão efetivamente a ser absorvidos pelo sistema. Creio não ser isso que está a acontecer neste momento. Nós sabemos os que entram, mas não sabemos quantos estão à porta. Ou seja, há necessidade de conhecermos melhor a dimensão dessa população que não está a conseguir entrar. Temos relatos anedóticos no sentido anglo-saxónico, no sentido de dizer, pronto, eu tento referenciar alguém que está a ser acompanhado por uma equipa de rua, ou está num centro de acolhimento, e precisa de entrar num dispositivo de tratamento e não consigo que ele... Não tenho esta contabilidade, não temos, nem temos forma de o fazer. Mas é, de facto, uma preocupação não perceber exatamente quais são as pessoas que se acumulam à porta. Em determinado momento nós percebemos, ok, temos aqui alguma capacidade... Eu não diria uma capacidade sobrante, não será justo dizer que tivemos capacidade sobrante. Mas conseguimos perceber que estávamos a absorver todos aqueles que espontaneamente nos procuravam. E em vez de fazer um downsizing da estrutura, o que é que foi feito? E bem, do nosso ponto de vista, incluímos novas competências. Veio o álcool. Okay? Em 2007, 2008, em vez de dizer assim, já não precisamos de tanta gente, tantos profissionais e tal, vão embora. Não, em vez disso, vêm novas competências. Passado algum tempo, chegamos à decisão de fazer esta pulverização, digamos assim, do IDT com as estruturas de tratamento e as estruturas de terreno a ficarem na dependência das ARS. Mas, em simultâneo, vieram novas competências também. Novas competências que têm a ver com os comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente as dependências sem substância. Mas a correspondência, digamos assim, da capacidade sobrante não aconteceu. Ou seja, nós gostaríamos muito que nós, com os nossos parceiros, tivéssemos uma abordagem mais decisiva relativamente às questões do jogo, às questões do ecrã. Há novos desafios que estão aí. Mas será que estamos a dar resposta àquilo que já estava interiorizado como competência? Esta é a nossa grande dúvida. E confesso que com o atual arranjo estrutural que temos, não conseguimos perceber isto com clareza. Okay? Pronto. Agora, temos políticas muito escrutinadas e que se submetem a escrutínio e estamos muito satisfeitos por isso. Temos parceiros fundamentais, para além dos nacionais, temos, por exemplo, a felicidade de ter o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência connosco. E que nos permitem ter, além do olhar sobre a realidade nacional, ter um olhar sobre a realidade europeia. Aliás, somos favoráveis, e já o defendemos publicamente, no âmbito do Conselho de Administração do Observatório Europeu, que o mandato do próprio Observatório possa ser alargado, pelo menos, às questões do álcool. Faz todo sentido. Nós fazemos, e quase todos os países europeus, fazem inquéritos que incidem não só sobre as substâncias ilícitas, mas sobre o álcool, e depois, de alguma forma, estamos artificialmente a separar os dados e a mandar uns para um observatório e outros para outro. Portanto, e esta tendência e esta relação da qual somos francos beneficiários, leva-nos também a ter uma visão alargada relativamente àquilo que acontece noutros países europeus, nomeadamente, relativamente a algumas políticas parcelares. E a questão da cannabis, faço a ponto para aqui, tem muito a ver com isto. Se bem se lembro, há 2 ou 3 ou 4 anos, aqui, numa sessão com vossas excelências, discutimos a bondade ou o benefício de separar a discussão sobre a cannabis terapêutica da cannabis recreativa ou social, como queiram. Registámos com enorme gosto que essa sugestão foi acolhida pelos proponentes, nomeadamente pelo, pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e houve essa separação. E chegámos à aprovação da cannabis terapêutica e bem, em relação à qual, como se lembrarão, nunca pusemos qualquer tipo de entrave ou de reticência, desde que assumíssemos, ok, estamos a tratar de medicamentos, e estes medicamentos entram num bem que tem a ver e é controlado pelo Infarmed, como outro medicamento qualquer, como os opiáceos, como seja o que for. Outra questão é o uso de cannabis em contexto social ou recreativo. Eu quero crer que todos nós, todos os grupos parlamentares, buscam a melhor solução para minimizar os efeitos negativos da cannabis. Não tenho dúvida. Penso que não se trata, não é isso, de satisfazer uma clientela de utilizadores que quer utilizar sem ter problemas, sem chatices, desculpem-me o termo. Queremos todos minimizar o efeito do uso de cannabis junto da população, junto dos nossos filhos, enfim. Agora, a forma de lá chegar é que ainda não é evidente. E eu atrevo-me a dizer o seguinte, nós em 2001, estávamos perante uma situação completamente desesperada relativamente à heroína. Tínhamos de fazer alguma coisa novo. Temos alguns problemas hoje com a cannabis na população portuguesa, mas estamos longe de ter a situação calamitosa que tínhamos relativamente à heroína. Há experiências que estão a decorrer noutros países relativamente ao uso, à regulação do uso social de cannabis. Ainda não há, um resultado claro dessas experiências. O que é que acontece? Há mais episódios de urgência, há mais surtos psicóticos, há mais insucesso escolar, há mais... O que é que acontece, de facto, nessas populações relacionado com o uso de cannabis? E era isso que nós gostaríamos. O que é que acontece em termos de saúde mental? O que é que acontece em relação à precocidade da experimentação e do uso regular de cannabis? Era isso que nós gostávamos de ver. E há experiências dispares. Há a experiência do Uruguai, já tem mais algum tempo, mas teve um início mais ou menos titubeante. Só agora parece estar a entrar em velocidade de cruzeiro. Temos uma outra experiência muito mais recente, que pessoalmente parece-me mais bem desenhada, que é a experiência do Canadá, mas é muito recente, ainda não tem nenhum tipo de evidência. Temos experiências nos Estados Unidos, em estados dos Estados Unidos, que, do meu ponto de vista, são muito contaminados pelo negócio. Desculpem falar claro. Não temos dúvida de que o tabaco está em fading em todo o mundo, e não é por acaso que as tabaqueiras estão envolvidas neste novo negócio e numa nova forma de reassumir os seus lucros. Portanto, eu, a única coisa que eu recomendo, que eu gostaria de ver consagrado, é algum cuidado e alguma análise com alguma distância em relação a essas experiências que estão a acontecer noutros sítios, dar tempo para que haja evidência. Nós hoje temos 20 anos de descriminalização e partilhamos esses resultados sem receio, e alguns outros países pensam finalmente, olha, vamos atrás destes porque a coisa deu resultado. Por que não esperar algum tempo para ver se as experiências que estão a andar noutros países são igualmente bem-sucedidas relativamente à regulação de cannabis? Dois problemas que eu gostaria de deixar apenas para reflexão. Duas questões. Primeiro, as convenções de que somos signatários e que estão aí. Quando nós descriminalizámos o uso, o governo pôs em cima de meus senhores, podem propor aquilo que quiserem, mas lembrem-se que somos signatários de convenções das Nações Unidas que consagram um paradigma proibicionista. Okay? Segunda questão, nós descriminalizámos o uso de todas as substâncias. Por uma questão de coerência, far-me-ia sentido quando pensarmos em regular o uso destas substâncias, dizer ao cidadão informado, tem pacotinhos de heroína, de cocaína, de cannabis, não sei o quê, num estabelecimento, está informado, então, os pacotinhos têm letreiros a dizer isto faz mal, faz mal a isto, faz mal àquilo, mas o cidadão informado faz as suas escolhas. Eu lanço como desafio esta questão em nome da coerência. descriminalizamos o uso de todas as substâncias. Se vamos regular, vamos pensar em regular todas as substâncias. Okay. Senhores deputados, desculpem, eu não, pronto, não penso que estes dois pacotes, digamos assim, de questões estão, enfim, estarão mais ou menos respondidos. Agora, dizer-vos assim também, medidas concretas para reduzir a questão da cannabis. Cannabis é um problema que nos preocupa. Ora bem, nós temos que pensar também em pelo menos dois fatores externos que tiveram impactos no uso de substâncias. Nós sabemos, e isto simplificando, e peço desculpa por não quero ser redutor em relação a isso, mas simplificando, eu acho que nós usamos substâncias, ou os cidadãos usam substâncias por um de dois fatores. Uma de duas razões. Ou para potenciar o prazer ou para aliviar o desprazer. Passámos um período na sociedade portuguesa de intenso desprazer, de intensas dificuldades. E há drogas para tudo. Há drogas para, para potenciar o prazer e drogas para aliviar o desprazer. Para aliviar o desprazer, temos a heroína. E não é por acaso que houve aqui algum rebound, algum recrudescimento de consumos e muitas recaídas. E o álcool. O álcool dá para tudo. Dá para o prazer e dá para o desprazer. Depois temos drogas mais ligadas à festa. Temos o ecstasy, temos a cocaína, algumas formulações da cocaína, enfim. Mas tudo isto tem a ver também com impactos de fatores externos. Depois, a própria discussão em torno da cannabis, a própria discussão mesmo da cannabis terapêutica, cria um ambiente externo complicado em termos de desenvolvimento de um discurso preventivo. Cria muitas complexidades e dificuldades até técnicas em termos do discurso preventivo. Porque se para nós, e aqui fica claro que são assuntos completamente diferentes, cannabis terapêutica, cannabis recreativa, o que é facto é que passar no discurso, ou contrariar a ideia de que isto é tão bom que até cura doenças, e eu posso tomar à vontade, isto é complicado. É evidente que isto vai passar, esta onda em torno desta abordagem, desta visão, vai passar e vamos conseguir, seguramente, com os nossos parceiros, pensar juntos formas de abordar e de encontrar um discurso mais adequado para contrariar esta tendência. Mas o ambiente recente em torno da cannabis não foi facilitador relativamente a isto. O que não invalida que era alguma coisa que tinha que ser feito. Portanto, a discussão tinha que ser feita. Medidas para reduzir consumo. Bom, são estes parceiros todos que têm responsabilidade nestas matérias. E também não foi só o CICAD, nem foram só as ARS, nem foi só o IPDJ, por exemplo, que teve cortes orçamentais e dificuldades em contratar pessoas. E todos nós tivemos dificuldade em concretizar algumas das medidas. Tivemos e continuamos a ter algumas das medidas a que nos tínhamos comprometido ou proposto fazer. Portanto, isto, algumas coisas que ficam necessariamente por fazer por falta de recursos que todos que se perpassam toda a administração pública portuguesa. Com mais ou menos, com dificuldades mais ou menos explícitas. Seja por via de cortes orçamentais, seja por via de entraves à execução orçamental de determinadas questões, há algumas peças processuais que basta retardar 3 meses para que haja alguma poupança, as coisas, todos sabemos que algumas destas coisas funcionam assim. Avaliação da legislação. Se calhar há aqui algumas questões do álcool que eu deixava o meu colega Manuel Cardoso, que é um paladino destas questões. Falar sobre elas, como a avaliação da legislação, a capitação, o consumo do álcool. Propostas para o Grupo Pompidou, em duas frases. Propostas, aproveitar esta presidência para favorecer políticas mais respeitadoras dos direitos humanos, ajudar sobretudo os tais países que ficaram para trás, e estamos a pensar que há países onde ainda há pena de morte por crimes relacionados com consumo, intervir ser uma voz ativa no sentido de ajudar esse país a mudar. Eu, mais uma vez, eu quero crer que todos os países fazem assim porque acham que é assim que deve ser e é assim que é eficaz. Não quer crer que seja porque são malvados, mas a gente tem que explicar, a gente tem que falar com eles. Eu tive uma experiência, permitam que partilhe, ao nível daquelas experiências internacionais, tive no ano passado em Viena uma experiência como ministra da Administração Interna de Singapura, que durante a CND em Viena pediu uma reunião para conhecer o modelo português. Antevi que fosse uma reunião dura e complicada, mas acabámos por estar 2 horas e tal a conversar e a senhora chega ao fim e diz-me assim, olha, obrigado pelo seu tempo, acaba de lançar a semente, não lhe prometo que isto mude alguma coisa de um dia para o outro no meu país, mas acaba de lançar uma semente para que haja uma reflexão em torno das políticas que são seguidas. Eu acho que isto é o papel que nós temos a seguir e é fundamental que o Grupo Pompidou possa servir para isto. Depois, lateralmente, ajudar a fazer uma cooperação com a Cplp, com, enfim, arranjar mecanismos para envolver e ajudarmos também aqueles que nos são mais próximos, são nomeadamente os países de língua oficial portuguesa. Acho que é uma responsabilidade que temos. Modelo de governação, estratégia, modelo... O Sr. Deputado Elza Paes falou na questão... fomos pioneiros, tal, vamos voltar a ser pioneiros. Há modelos que já são além de nós. Eu remeto para aquilo que disse. Eu penso que, de facto, nós não temos a premência de fazer esses saltos e que precisamos é de nos preocupar com ganhos em saúde e com uma diminuição dos impactos negativos destes problemas. Heterogeneidade regional dos problemas. Isto é uma coisa que a gente constata em várias áreas. Há coisas já num país tão pequenino como o nosso, é de facto curioso que haja tantas assimetrias regionais. Eu peço desculpa, Sra. Deputada Laura Magalhães, eu estava aqui a procurar alguma coisa, já acho que já está mais ou menos. Mais ou menos, as questões do álcool, depois Manuel responderá. Cannabis recreativo, princípio da precaução, regulação de outras drogas, lá estamos. A área do jogo, claro, gostaríamos de ir, mas... E do tabaco. Eu penso que é fundamental que se pensar ou se assumir, em definitivo, um modelo... de intervenção nestas matérias, não faz sentido que haja uma separação relativamente ao tabaco. Faria todo sentido que o tabaco fosse incluído nestas competências. Obviamente, com uma enorme proximidade com a Direção-Geral da Saúde e com os ARS. Perdão. Deputado Moisés Ferreira. Diminuição de profissionais, diminuição da escassez orçamental, isto passa em toda a administração pública e pronto. O registro dos pedidos de ajuda é fundamental para que tenhamos, de facto, uma dimensão do que é a ponta do iceberg e o que é o que está lá para baixo. Estudo sobre o que é efetivamente consumido, nomeadamente em termos de cannabis. Laboratório de Polícia Científica. Provavelmente, eu estou a olhar para o Dr. Carlos Farinho, mas não, com mais propriedade seria outra colega. Mas talvez seja possível fazer, ou com outros parceiros, nomeadamente, fruto do protocolo estabelecido com a Academia, seja possível termos uma ideia mais clara do que é que efetivamente anda naqueles produtos vendidos como cannabis, nomeadamente os canabinoides sintéticos que lhes são adicionados, os tais manipulados, ou os tais estirpes alvo de manipulação genética para fazer disparar e acabar com a modulação entre os vários alcaloides presentes e deixar o THC à solta. Corrijam-me se estou a dizer alguma coisa errada, peço desculpa. Mas, de facto, penso que sim. Faz sentido também termos uma percepção mais aprofundada sobre o que efetivamente circula no mercado português. Mas mais uma vez temos, se não temos estudos nacionais significativos, há pelo menos a compilação de estudos feito pelo Observatório Europeu que nos pode ajudar. Estudos sobre o que é problemas de acesso ao tratamento, constrangimento. Doutora, senhora deputada Teresa Queiro, outras propostas na área do álcool, nomeadamente na área da redução de danos, faz sentido? Faz sentido? São medidas. Eu devo dizer também, e peço desculpa, nós estamos em processo de conclusão, de avaliação do ciclo do plano de ação anterior, lançamento do plano de ação para estes últimos anos do ciclo, mas em simultâneo estamos a preparar o lançamento de um concurso público para adjudicar a avaliação externa, por uma entidade externa, ao Plano Nacional. E esta também, mais uma vez, é uma singularidade, digamos assim, das nossas políticas, é o submeterem-se a este escrutínio também. E penso que é importante também percebermos se na área do álcool, as propostas, se bem se lembram, o Plano Nacional hoje existente contempla pela primeira vez medidas dirigidas às várias etapas do ciclo de vida, inclusive aos mais velhos. Nós agora constatamos que há aqui agravamento nas faixas produtivas, diria assim. Se calhar a intervenção em meio laboral é fundamental. Um push. Também nas faixas mais adiantadas, nas faixas etárias mais idosas, é importante trabalharmos aí também. Onde? Coletividades, como é que a gente lá chega? Há algumas dificuldades em chegar aí, mas pronto. Mas vamos refletir em conjunto com os nossos parceiros e tendo como base também aquilo lá, o sumo da avaliação que vai ser feita. Quanto à políticas relativas ao álcool, Dr. Manuel Cardoso, faz favor, nomeadamente, fiscalização, os preços, eu gostava que fosse o Dr. Manuel Cardoso a falar. E quanto ao disclaimer que a senhora deputada Teresa Queiro aqui deixou, eu registro com apreço o fair play com que assumo que o grupo parlamentar do CDS hoje considera que foi uma boa solução aquela que foi tomada no ano 2000 e de que nos orgulhamos todos e que nos permitiu, de facto, chegar a progressos, não à solução dos problemas, penso que nenhuma sociedade o conseguiu, mas a progressos muito significativos por comparação com a realidade que enfrentávamos na altura. Portanto, muito obrigado. Dr. Manuel Cardoso, por favor.
Eu isso diria só uma coisa, doutora deputada Teresa Queiro.
Se é um ambiente onde a intervenção é facilitada.
O ambiente, é assim. Eu penso que
foi. Ok. Sim. A tentativa é muito de aproveitar, já que as pessoas estão confinadas e bem contra gosto. É evidente que preferimos o tratamento voluntário, mas já que está aqui, é-lhe proposto aproveitar o momento em que está contido para desenvolver um tratamento. Eu penso que também aqui há alguma dificuldade de recursos disponíveis para continuar a oferecer respostas, nomeadamente em unidades livres de drogas, que são, ao fim e ao cabo, comunidades terapêuticas existentes dentro dos estabelecimentos prisionais. Penso que haverá alguma limitação, mas não consigo dizer-lhe com segurança. Pois está curto.
Não é novo.
Muito bem, vou então tentar, enfim, até tendo bem atenção adiantado da hora, vou tentar ser rápido. e tentar responder em termos globais. Quando olhamos para as questões das bebidas alcoólicas ou do consumo de álcool, de uma maneira mais pragmática, olhamos para elas em termos de plano nacional, na vertente oferta e na vertente procura. E aquilo que temos vindo a ver ou a observar, e quando nos questionam agora sobre as políticas de preços, ou quando eu falo da política de preços, tem a ver com essas questões da oferta e da capacidade de oferta. E nessas, as políticas que a OMS diz serem mais efetivas, uma delas é a política de preços, é conseguir que o preço da bebida no consumidor final tenha um valor que o obriga a pensar se quer mesmo consumir ou não. Portanto, é criar uma política ambiental que facilite isso, não é? Que reduza o acesso ou a facilidade de acesso. E isso tem de ser feito não num momento específico apenas, mas tem que ser feito de um modo contínuo. Quer isto dizer que não, nós podemos, e aconteceu nos últimos anos, equilibrarmos com a taxa IABA ou tentar aumentar o preço das bebidas. O ano passado isso não aconteceu porque aumentámos IABA para bebidas açucaradas, mas isto não pode acontecer porque se não adequarmos essa, se não tivermos realmente uma política virada para a saúde, o que acontece é que vamos aumentar os preços de acordo com eventualmente necessidades financeiras e não propriamente ou de tributárias e não propriamente numa questão de saúde. E quer para as bebidas açucaradas, quer para o álcool, isso é evidente e é uma das políticas. A outra é a comunicação comercial e o marketing. Nós temos, verdadeiramente, vamos aplicando a legislação, mas deixamos sempre umas aberturas para se poder passar um pouco entre os pingos da chuva. Quando falamos de comunicação comercial, por exemplo, nós temos uma limitação de publicidade a bebidas alcoólicas num determinado faixa horária, por exemplo, nas televisões e na rádio, e depois sistematicamente vemos isso a ser quebrado por uma pseudo-mudança de marca, que deixa de ser aquela bebida, é uma bebida com mais qualquer coisa, é uma liga de qualquer coisa, que é uma marca diferente, e portanto aquilo passa todo o dia, e tem sido difícil fazer essa gestão. A outra é, sistematicamente, ou de tempos a tempos, aparece uma proposta de alteração legislativa para as questões da publicidade, que depois, por uma qualquer razão, é retirada e ficamos, depois de fazer várias propostas, tentando num determinado sentido, tudo recua e acaba por não acontecer. Depois, as questões das políticas relacionadas com a condução, que são importantes pôr em marcha, e é preciso haver várias entidades também a trabalhar no mesmo sentido. Portanto, no sentido da oferta, a densidade dos pontos de venda, o haver ou não haver uma licença para a venda de bebidas alcoólicas, o acesso em termos de idade, e aquilo que fizemos em termos legislativos, podemos hoje dizer que parece estar a surtir algum efeito, uma vez que temos os mais novos a consumir menos. Portanto, são, digamos, políticas que têm a ver com acesso às bebidas alcoólicas. Depois todas as da procura, da prevenção, o tratamento, mesmo a redução de riscos e minimização de danos. Hoje, nenhuma das políticas que dizemos de redução de riscos e minimização de danos, nenhuma intervenção por aí é estrita para substâncias ilícitas. Abarca quem precisa de ser tocado, quer em termos preventivos, sempre dissemos isso, sempre o fizemos, ainda antes do álcool fazer parte do mandato do CICAD ou do IDT. Portanto, as intervenções preventivas eram sobre comportamentos. Hoje continuamos a falar de problemas de tabaco ou de problemas de jogo. Quando falamos de comportamentos, é de comportamentos, não é de substâncias. E, por isso, a centralidade no cidadão tem também a ver com isso. E as intervenções, em termos de redução de riscos e minimização de danos, têm imenso a ver com isso. Se for ver as pessoas tocadas na redução de riscos e minimização de danos no plano operacional de respostas integradas, maioritariamente encontrará pessoas com problemas ligados ao álcool. Na componente preventiva, o Dr. Golão falou na nossa abordagem, tendo em atenção o ciclo de vida e tendo em atenção contextos, e a ideia é muito essa, é trabalhar, por um lado, o ciclo de vida. A Sra. Falou da abordagem das CPCJs e como pode haver essa ligação. Um dos momentos realmente efetivos é a primeira infância e essa exposição aos consumos e aquilo que dizíamos aqui, nos casos de violência doméstica, continuamos a ter. 41% das situações são relacionadas com o consumo de álcool. Temos que todos trabalhar nisso, não é uma coisa que o SICAD consiga fazer sozinho. A história de falámos da identificação do consumo precoce de bebidas alcoólicas e de intervenção. Como para as ilícitas, a intervenção preventiva tem uma designação, para além da universal, da seletiva, que é aquela que na seletiva trabalhamos fundamentalmente no plano operacional de respostas integradas, a intervenção indicada é isso mesmo, é a identificação precoce e a tentativa de intervir tão cedo quanto possível. E daí a nossa referenciação, sempre à referenciação e à rede de referenciação. Aquilo que é o nosso desenho, ou que foi o desenho do plano operacional para tentar intervir aqui, foi criar, por um lado, o plano operacional de respostas integradas como uma medida estruturante. Uma coisa é ter uma rede, uma malha de intervenção em termos nacionais, e depois a outra é ter nichos, onde é preciso intervir de maneira mais segura, mais assertiva, com um diagnóstico preciso, percebendo quais são as lacunas e o que é preciso fazer. Essa é uma medida estruturante. E a outra é a rede de referenciação, exatamente porque em matérias, em, digamos, comportamentos que são universais, que são muito mais genéricos, como é o consumo de álcool em Portugal, precisamos de fazer o diagnóstico tão precoce quanto possível com quem está mais perto dos cidadãos. E quem está perto dos cidadãos são os cuidados de saúde primários, fundamentalmente. Podem ser outros, mas os cuidados de saúde primários dentro da área da saúde são os primeiros. E, portanto, se eles fizerem 3 perguntas relacionada com os consumos, usando um instrumento específico para perceber se há risco de consumo ou não, e depois são utilizados noutras vias, é simples, digamos que a aplicação informática vai-lhe permitir, faz-lhe contas e tudo, e encaminha para o outro lado. Este é um bocadinho que falta completar, mas nós fazíamos intervenção e tratamento e cuidávamos de pessoas antes de haver informática, acho eu. E, portanto, é importante conseguir fazer isso, e esse é o grande objetivo. Identificar, provavelmente, se eu fizesse as 3 perguntas a todos os que estão aqui, havia de haver situações em que o score passava o limite. E provavelmente nunca a pessoa que teve isso se questionou se estava a consumir em excesso ou não estava a consumir em excesso. A culpa é e não é da pessoa, quer dizer, é um comportamento que é social, provavelmente, precisa de ser identificado, precisa de ser trabalhado minimamente, ser orientado, ser, depois temos a história das intervenções breves, etc. Portanto, em relação à oferta, temos essas questões. A questão das mortes em mais jovens. Pois nós, quando falamos dos problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, normalmente pensamos em doenças a longo prazo. Provavelmente, da mesma maneira, quando falamos de tabaco. De tabaco, falamos do cancro do pulmão. Felizmente que houve ali uma componente que é, se eu estou a fumar o teu tabaco, eu também acabo por levar pela mesma medida, e portanto todos assumimos que é um problema. Mas o problema para o próprio, em termos de doença, é crónico. Não vai dizer alguém que tem 18 anos ou 20 que vai morrer aos 90 de cancro de não sei de quê. Quer dizer, provavelmente essa não é a sua preocupação. E portanto, aquilo que nós temos de equilibrar é o que é o custo em termos de doença crónica, e eu tenho com frequência apresentado slides quando pensamos na nossa esperança de vida à nascença, esperança de vida aos 65, e temos um score belíssimo, dos melhores da Europa, enfim, não dos melhores, não comparamos com os nossos colegas espanhóis, ou amigos, ou com os franceses, ou com os italianos. Os nossos do Sul têm a esperança de vida mais alta. Aos 65 estamos ali nos 20, 21, E depois, quando perguntamos, então, e vou viver feliz esse tempo, aí a coisa complica tremendamente e vamos viver sofrendo, etc. Ora bem, se nós pensarmos que estes problemas de comportamentos, sejam eles de comportamentos de consumo de bebidas alcoólicas, eventualmente de drogas, muito menos, mas a inatividade física ou aquilo que consumimos em termos alimentares, se pensarmos que isso representa muito mais que 50% dos tais anos perdidos sem qualidade de vida, então se calhar temos que repensar também todo esse tipo de intervenção. E, portanto, essa é uma questão a pensar na qualidade a partir dos 65. A questão dos mais novos e das mortes nos mais novos é que não temos abordado com a mesma força as questões agudas do consumo de bebidas alcoólicas. Falamos da condução e dos acidentes e das mortes na estrada, que leva novos e menos novos. Não sei se repararam que de todos os mortos na estrada, 66% acusam uma taxa de alcoolema superior a 1.2. Isto é uma coisa completamente absurda e inaceitável. E depois vemos que os crimes são não sei quantos e quem é condenado é um número muito mais baixo. E depois temos relacionados também com isso, não só essa morte na estrada, a violência e as mortes por essa via. Portanto, todos os efeitos, as quedas que são imediatos e que são agudos, e porque felizmente, quando mais jovens temos menos doença e as mortes são menos, aqui quando relacionada a proporção dos que são devidos a este tipo de comportamentos, acaba por ser também muito significativa. É sempre de referir que são sempre muitos. Deixemos-nos aí, não temos dúvidas, porque queríamos-los todos vivos e esse é o grande objetivo, é que durem muitos anos. E já agora, por último, Sr. Presidente, permita-me dizer, ouvimos na população portuguesa com muita frequência, eu não quero morrer saudável. Acho que temos que inverter isso. O ideal seria poder morrer saudável. Não é? Muito obrigado.
Bem, resta-me agradecer ao Dr. João Golão e ao Dr. Manuel Cardoso a apresentação que nos trouxeram, os dados que nos trouxeram, os ensinamentos e também agradecer-lhe o bom trabalho que tem feito ao longo destes anos e que esperemos que continue a surtir efeitos tanto a nível português como a nível lá fora. Terminava aqui a nossa reunião. Muito obrigado.